Boa noite a todos presentes. É uma satisfação muito grande tê-los na nossa casa nessa noite. Queremos dar por aberta a audiência pública referente à desativação dos serviços da base aérea policial de fronteira, que está situada em nosso município. Para dar continuidade aos trabalhos, eu passo a palavra ao vereador Clemente da Silva Correia, que é o propositor desta audiência e que dirigirá os trabalhos dessa noite.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores do Parlamento de Uruguaiana, quero cumprimentar inicialmente, antes da menção em protocolo, aos nossos convidados de forma indistinta, que agora serão relacionados pelo nosso protocolo. Nós temos um propósito essa noite de fazer uma discussão em relação à desestruturação e à desativação dos serviços da base aérea, da base aeropolicial de fronteiras. O requerimento proposto por mim está nos seguintes termos. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer que, após aprovado pelo douto comissão representativa, seja realizada audiência pública referente à desativação dos serviços da Base Aérea Policial de Fronteiras, que era situado no nosso município e hoje se encontra fechada. A presente solicitação é prevista para ser realizada no dia 14 de março de 2017, às 19 horas, no plenário desta casa. Para tanto, solicito as providências instituídas e legais por esta casa. Aí se faz a destinação dos convites e a justificativa do presente solicitação em razão de que a Base Aeropolicial de Fronteiras é um programa federal exclusivo para a região de fronteira, possuindo neste município. Cabe salientar que o investimento aporta uma ordem de 4 milhões de reais destinados à época para tal finalidade, tendo ainda recebidos investimentos particulares de melhorias no prédio e também destinação de bens pela Receita Federal do Brasil com uso específico naquele local e nessa cidade. Saliento que a aeronave, helicóptero, era de relevante importância no plano estratégico de fronteira, inclusive no combate ao elevado índice de crime de abjeto, dado sua extensão territorial. Também encontrava à disposição da comunidade uma aeronave Bonanza, um avião que servia também para movimentações, inclusive de pessoas acidentadas e doentes, e que sem fundamentações ou justificativas plausíveis à comunidade, foi fechado. Uruguaiana, 21 de fevereiro de 2017, José Clemente da Silva Correia, vereador bancada do PSTB. Vou convidar aqui, senhor presidente, para compor a mesa junto conosco, Tenente Coronel Floresta, nosso comandante da Brigada Militar aqui do 1º BEPAF, que estará assumindo o batalhão agora na quinta-feira, chamar o secretário de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, secretário Irani Fernandes, que representa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, vereador Rony Mello. Convidar também o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal em Uruguaiana, inspetor Bertão. Convidar o excelentíssimo senhor Richard de Souza, que é o nosso presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Barra do Quaraí, Richard, convidar para te estar junto do Eric ali ao lado direito. E ainda, para estar aqui conosco, o delegado André Luiz Epifânio, que se encontra presente, nosso presidente do Conselho Municipal de Segurança e delegado da Polícia Federal em Uruguaiana. Nós temos inúmeros segmentos nossos da sociedade convidado por nós e peço a compreensão, e agora o protocolo, como diz, fará a leitura daqueles que estão presentes aqui, a compreensão no sentido de que vamos nos fazer representar nesse momento, nesse dispositivo que está aqui. A Érica vai trazer o protocolo para nós, para mim conseguir fazer mencionar as pessoas que estão conosco. Eu quero já antecipar, pessoal, de que nós propomos esta audiência pública na dinâmica de que trabalharíamos dentro do espaço de tempo de aproximadamente uma hora e meia para que nós conseguíssemos fazer isso, esse trabalho. E disponibilizando da seguinte maneira. Num primeiro momento, nós vamos, como já lemos o requerimento aqui, do que se trata essa audiência. Depois disso, nós vamos apresentar no audiovisual aqui informações daquilo que nós preparamos o trabalho, daquilo que se colheu de informações em relação à base aeropolicial. E na sequência nós vamos buscar as manifestações em tempo daqueles que daqui da mesa, primeiramente, que estavam, têm conhecimento e vão fazer sua manifestação em relação, no primeiro momento, a este tema. Nós temos convidados nossos ali que têm conhecimento pleno daquilo que ocorreu, daquilo que foi desenvolvido como proposta até esse momento, e também teremos um tempo de não mais, num primeiro momento, que 5 minutos na tribuna para utilizar do espaço. E num terceiro momento, nós vamos ouvir aqueles outros nossos que ainda estão na mesa aqui, como vereadores da Barra do Caraí, aqui na mesa, representado pelo presidente, os vereadores da casa que estão aqui, autoridades que estão aqui na mesa. E num outro ato nós vamos ouvir lá no plenário aqueles que também ainda desejam fazer fundamentações em relação ao tema. Num final será esta a última oitiva. E depois nós damos os encaminhamentos ao fim de cada manifestação. Vou procurar ler dentro da letra que está aqui de cada um. Temos o doutor Vicente Major da Maia, que está aqui. Dr. Lauro Delgado, que está representando a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul nesse momento. Sr. Elton Blini, Sr. Leandro Jacques, do Instituto Federal Farroupilha, Capitão Gruner, da Brigada Militar, Sr. Jorge Tradeu, da Infraero, Professor Marcos Vinícius Queirol, da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, Dr. Paulo Inda, Paulo Vitor, vereadores da Barra do Quaraí, Fernando Balbuena, Carlinhos Canjiquinha, Valdemar Alves, doutor médico José Francisco Valls, da Unimed, Paulo Rosa Wolters, da Defesa Civil, primeiro-tenente João Luiz Miller, do Batalhão de Polícia Ambiental. Quero pedir desculpas aqui, porque algumas letras, me desculpe, eu não entendi. Mas sintam-se todos citados pelo nosso protocolo. Quero dizer a todos nós, pessoal, de que há bastante tempo, quero cumprimentar de forma muito especial, obviamente, meus colegas da Brigada Militar, como citado, e em especial ao meu colega vice-presidente da BANF, que está aqui, que é o colega Rivelino, da Associação dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar. Quero dizer para vocês de que há muito tempo a gente vem falando desse assunto, há muito tempo mesmo, dessa questão da base aeropolicial de fronteiras. Nós temos documentação farta sobre esse tema, onde nós anunciávamos em vários momentos de que havia a tentativa de desestruturação, de desativação dessa base aérea em Uruguaiana, nossa, de um programa federal do Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Lá no ano de 2003, nós da Associação da Brigada Militar, eu e o colega Rivelino, viemos a esta casa trazer a primeira vez essa denúncia, dizendo que queriam retirar, assim que instalaram, já queriam retirar. E houve uma mobilização daqui e dali e não se retirou. Depois houveram de novo outras tentativas, depois já quando no governo anterior, e quero cumprimentar o ex-prefeito Luiz Augusto Schneider, que vejo aqui no plenário, houve também anúncio dessa desestruturação. Buscamos o gabinete de gestão integrada aqui do município, que tem a composição pelos segmentos da segurança e segmentos da sociedade civil, e o Conselho Municipal de Segurança, na pessoa do delegado Epifânio, que preside esse conselho, e buscamos essa reunião. Quando efetivada a reunião para essa discussão, e nós vamos ver depois, posterior aqui, nos foi dito aqui de que isso era uma preocupação em vão e de que isso não aconteceria em Uruguaiana. E de forma muito clara, de forma tácita, está aí desativada a base aérea. Não existe nenhum servidor, foram todos transferidos. Está fechado as aeronaves nossas, o helicóptero e um avião que nós tínhamos aqui, bem como outros veículos, assim, destinados pela Receita Federal. Nós não temos nada disso em Uruguaiana. E isto é de muita importância. Nós julgamos que Uruguaiana não pode perder nenhum recurso na área de segurança pública. Comentou o secretário Prudêncio, desculpe, secretário, o senhor está no plenário também. E é desta maneira que nós queremos falar desse assunto, porque a base aérea é situada em Uruguaiana, mas ela atende toda esta região nossa de fronteira aqui do estado do Rio Grande do Sul. De grande importância para o policiamento rodoviário, de grande importância para o policiamento ambiental, de grande importância para o policiamento urbano e para todos nós, estrategicamente, dentro da função da Polícia Federal, e vocês vão ouvir isso do próprio delegado. E isso nos preocupou, porque não existe mais. Nós fizemos uma síntese, presidente, e eu quero, de forma objetiva, não é longo, aqui no, nós vamos mostrar no Data Show, e depois a gente passa a buscar essas outras informações. Estas informações aqui, nós colhemos elas para trazer alguns elementos para os vereadores que estão aqui, e a comunidade e outras autoridades nossas, poder ter esta informação para saber realmente do que estamos falando. Vejam, então, aqui está o helicóptero que veio para Uruguaiana, e ali na frente nós vamos ver a documentação que instituiu isso. Aquela aeronave era a primeira aqui, aquele helicóptero, e ali está a estrutura situada lá na Infraero, aquela estrutura que era a base aeropolicial de fronteiras. É este prédio que está aí, anexo ao aeroporto Rubem Berta. Essa aeronave, em um pouso lá na próxima ponte internacional. Aí está o avião Bonanza, que também servia para remoções aeromédicas e outras intervenções quando necessário. Este avião também era nosso aqui em Uruguaiana. O projeto Fronteiras ali, que destinou 4 milhões de reais, está ali, e o que compreendia toda a estruturação, tá, dentro desse modelo, desse projeto Fronteiras, que foi disponibilizado, trazia desde o CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, trabalhado pelos órgãos de segurança, que ficou situado por um período lá no prédio da delegacia da Presidente Vargas ali, e trazia dentro desses recursos aqueles bens que estão ali, desde viaturas, picapes, viaturas leves, 80 rádios portáteis, coletes balísticos, pistolas, kits de instalações de barreira e dentre outros. E a contrapartida nossa do governo do estado seria R$1 milhão. Nessa data aí do dia 29/1/2004, foi a entrega oficial pelo governador, então à época, o governador Rigotto, nos entregou toda essa estrutura para a Uruguaiana. Essa documentação, qualquer pessoa pode ter acesso. Depois, também ainda dentro do projeto que o governador Rigotto entregava, dia 29 de janeiro de 2004, os trabalhos estavam direcionados ao combate ao abjato, né, e outras ações nossas que pudessem combater criminalidade nas fronteiras do Rio Grande do Sul, entre Santana do Livramento, Uruguaiana, mas que também atingia outros locais. Nesse documento se fazia toda essa citação da entrega do governador. Passa para nós. Aqui, já em seguida que entregaram, fiz o recorte do jornal da época, denunciado por nós, da Associação da Brigada Militar, que havia já a intenção da retirada dessa estrutura de Uruguaiana. Isto aqui foi em seguida, ainda no ano de 2004, já se falava em retirar daqui, quando houve a nossa denúncia e aí apagou o fogo da época. Esse decreto nosso, 47176, de 2010, ali de abril de 2010, criou o Batalhão de Aviação da Brigada Militar, aonde trouxe para Uruguaiana um esquadrão. O segundo esquadrão deste batalhão é aqui em Uruguaiana, base aeropolicial. Estava situado lá. E aqui, já indo para o final da nossa apresentação ali, esse é o documento da Infraero, de que a Infraero informa lá em 20 de junho de 2016, informa o comando da Brigada Militar, como está ali, de que está findando o termo de cooperação mútua em 23 de 10 de 2016. 23 de 10 estaria findando, mas o anúncio foi em 20 de junho, dizendo ali também que a Infraero tinha interesse em manter, ali está, a Infraero tem interesse em disponibilizar as instalações à Brigada Militar por tratar-se de principal órgão de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Está ali assinado o documento para comprovar de que havia toda a estrutura, inclusive disponível em Uruguaiana. Nós temos esses dados aqui apenas como ilustração, são dados extraoficiais. Por que extraoficiais? Foi colhido por nós no gabinete buscando informações com empresas privadas que prestam serviço de segurança na área rural e dados que nós temos conhecimento através da própria associação nossa da Brigada Militar. Nós temos algumas informações. Esses dados foram extraídos dessas informações. Em Uruguaiana, na área ribeirinha, a média de 3 animais por estabelecimento rural por mês. 3 animais por estabelecimento rural na área ribeirinha, do abjeto. Somente este crime de abjeto nós estamos ilustrando. Na Barra do Quaraí, dados dos estabelecimentos, e nós colocamos por letra esses dados para não fazer referência, porque nós temos o nome do estabelecimento. Inclusive o proprietário sabe, foi ele que nos deu. Naquela estância A, ali em 2015, foram 23 o número de abjetos lá na estância. Na mesma estância, em 2016, houveram 9. Depois, naquela estância B, ainda em 2016, 19. E hoje, nessa estância C, ali já vão 25. Segundo as informações da Barra do Quaraí, e aqui estão os vereadores que vão falar disso de lá, 70 animais abatidos a cada 3 estabelecimentos rurais por ano. 70 a cada 3. Agora há poucos dias a gente teve uma notícia que só de um levaram 50, parece que foi agora, mas foi aqui perto da Barra de Quaraí, não da Barra do Quaraí, de um estabelecimento. E o abjeto de conhecimento particular que a gente colocou aqui no município, em 2015 foram 106, em 2016 129, isso aqui é aqui em Uruguaiana. E agora, até janeiro de 2017, nós temos registro de 4. Isto é registro, não há ocorrências que são registradas. Vamos ver, ali está alguma ilustração ainda da aeronave aqui quando estava em Uruguaiana, que trocaram, né? Só apenas uma breve ilustração para que a gente tome conhecimento do teor de tudo isso. E nos preocupa todas essas informações, porque nós temos aqui, e eu peguei do Gabinete de Gestão Integrada, nós temos aqui documentos oficiais do município que nos trazem essas informações. Gostaria, primeiramente, para que nós pudéssemos, depois dessa ilustração, para nos reportar o assunto que é este, nós temos na mesa aqui o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária, que é o inspetor Bertão, presidente Fernando, tenente-coronel Floresta e o delegado Epifânio, presidente do Conselho Municipal de Segurança. Começando por eles, Bertão, nós não vamos marcar tempo, mas eu peço o seguinte, que vamos tentar, num período de 3 minutos, fazer uma primeira inserção objetivamente em relação a este assunto. Se nós formos falar dele, tá, o que representava, o que é, se nós pudéssemos falar de forma objetiva, eu gostaria, num primeiro momento, que fosse feito por nós.
Boa noite, presidente. Boa noite, integrantes da mesa. Boa noite, vereadores. Boa noite às autoridades presentes nesse momento, à comunidade que aqui nos assiste e nos ouve. Essa temática, vereador Clemente, eu já vivenciei. Nós também, no Rio Grande do Sul, dispomos de uma aeronave, um helicóptero Bell 406, e que por um infortúnio durante a Copa do Mundo, num pouso ou numa decolagem no Palácio do Guanabara, no Rio de Janeiro, veio a danificar e não tem mais conserto. Mas antes disso, quando estava em Porto Alegre, a superintendência também, por muitas ocasiões, foi solicitada a fechar a sua base. E nós resistimos, e com a queda da aeronave, nós nos sentimos bastante fragilizados. O que que adotou-se para que nós não perdêssemos essa base em Porto Alegre? Manter os pilotos. Nós mantivemos os pilotos por mais de 6 meses em outras atividades em Porto Alegre, que não eram as atividades que eles foram formados. Então, como uma sugestão, e deu certo, nós retomamos a nossa base em Porto Alegre, nós recebemos um outro helicóptero, um 408, acho que até maior, que eu não sou da área da aviação, e mesmo assim, nós fomos bastante tentados a nos declinar e ceder a nossa base aérea, a nossa base de helicópteros. Deu resultado, os pilotos não foram autorizados a serem removidos. Né? Nós também, em meados dos anos 2000, nós voltamos à formação de pilotos locais, pilotos gaúchos, né, sem desmérito a qualquer outro estado, mas pilotos que fixassem a sua moradia, o seu domicílio no Rio Grande do Sul. Isso deu muito resultado. Porque quando eu tenho uma perspectiva de extrair uma atividade que eu já tenho, e eu tenho a força humana, o recurso humano querendo ficar, isso já é meio caminho andado. Eu não sei, eu não estou fazendo suposições aqui qual é a situação dos pilotos que aqui estavam ou aqui estão, eu não tenho esse conhecimento, tá? Mas como uma sugestão sucinta, foi uma força muito grande tê-los como moradores do estado do Rio Grande do Sul. Nós reativamos a base, né? Essa base hoje tem um hangar no aeroporto Salgado Filho, e contamos com essa aeronave no estado do Rio Grande do Sul. Claro, o estado do Rio Grande do Sul é grande, né? E nós não temos ela aqui diariamente. Isso ressalta maior ainda a importância que esta aeronave, que estava aqui em Uruguaiana, faz falta. Porque não é poucos os acidentes que a gente tem uma necessidade de um transporte aéreo médico. Né? E a quem me socorro? Às vezes a Porto Alegre, mas um deslocamento de helicóptero daqui a Porto Alegre são 2 horas. O nosso helicóptero até voa à noite, com dificuldades, mas voa. Mas e se o tempo está ruim, ele não voa, ele não pousa, ele não levanta, na verdade. Então, isso é um fator muito importante para que essa base, como o senhor disse, não de Uruguaiana, até porque eu não sou chefe de Uruguaiana, eu sou chefe de uma região vasta aqui da fronteira sul. Eu tenho que pensar na região toda, mas a região merece. Seja aqui em Uruguaiana ou próximo daqui, essa base. Nós precisamos ter um contato aéreo mais rápido com os grandes centros. Né? Então, finalizando, essa seria uma sugestão, sei que é difícil, né? Manter os pilotos ou então formar pilotos locais, mas foi uma iniciativa, foi uma proposição que deu certo na minha instituição. Obrigado.
Obrigado, inspetor Bertão. Presidente Fernando.
Quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar o vereador José Clemente Corrêa por essa iniciativa. Dizer que é triste para a Uruguaiana tudo isso ter acontecido. E acontecido de uma forma tão drástica que, como dizia hoje o vereador Clemente, nós não temos nada, nós não temos aviões, não temos pilotos, não temos mais nada em Uruguaiana. E sem explicação. Isso é que é o pior.
porque não houve uma explicação por que foi retirado de Uruguaiana. Nós não tivemos o porquê de que as coisas aqui não poderiam estar acontecendo. E nós estamos vendo, já no início de conversa, a importância que tem para essa região, né, todo esse trabalho, esse serviço. Então, eu acho que a movimentação tinha que começar. Eu quero parabenizar, então, o vereador Clemente, de que está dando esse passo para que a gente se movimente nesse sentido. E talvez consiga, então, né, retornar à Uruguaiana alguma coisa daquilo que nós já tivemos e que funcionava muito bem. Era isso só.
Muito obrigado, vereador Fernando. Até antes de eu passar para o tenente-coronel Floresta, a informação que a gente tem de dentro do sistema, pessoal, é de que, infelizmente, Uruguaiana, na visão de alguns de nós da Brigada Militar, que deveriam ter o compromisso por aquilo que se jurou quando na instituição de ser policial militar, é de que Uruguaiana teria sido como castigo para quem vem para cá. E não há interesse dos ditos pilotos, Bertão, para que eles permanecessem aqui. Mas isso é uma informação que circula, né, e que, assim como tacitamente foi embora daqui a base aérea e fecharam as portas, né, a gente também não é palpável, não tem documento dizendo eu não quero ir para a Uruguaiana. Simplesmente sumiu. Vou passar então ao nosso comandante, tenente-coronel Floresta, para que faça sua manifestação.
Minha saudação ao presidente da Câmara, senhor Fernando Tarragó, a todos os componentes da mesa. A minha participação hoje aqui se dá na figura de futuro comandante do Batalhão de Ar de Fronteira. Eu não tenho delegação do comando da brigada para justificar a saída, né, do aéreo daqui de Santa Maria, de Uruguaiana. Portanto, né, eu pretendo hoje, aqui nessa audiência pública, né, participar dos debates, né, como representante de uma unidade de policiamento ostensivo que está integrado aqui na comunidade de Uruguaiana. E nessa minha função, o que eu posso dar é o testemunho da importância do grupamento aéreo na atividade de policiamento ostensivo. Sem dúvida nenhuma, a ação do policiamento aéreo em apoio às ações de polícia ostensiva é muito importante. Não só de polícia ostensiva, mas também de polícia ambiental. Porque até a minha vinda para a Uruguaiana, eu comandava o 2º Batalhão Ambiental, a qual o pelotão de Uruguaiana pertence. Inclusive, numa oportunidade, numa operação nossa, em 2010, do Batalhão Ambiental, um barco nosso se perdeu descendo o rio Quaraí e a guarnição foi encontrada no outro dia pelo policiamento aéreo. Então, nós sabemos hoje da dificuldade que é se construir algo. A brigada, nós vamos construindo aos poucos, de tijolo a tijolo. É muito difícil, né? Certas ações que parece que são simples, para nós, brigadianos, se torna muito difícil, muitas vezes pela carência de recursos ou pela questão burocrática. Então, temos a plena consciência do quanto é importante construir algo. Quando se desconstitui alguma coisa, se perde muito. Acaba se perdendo muito. Esse processo de desmantelamento do grupamento aéreo, eu não acompanhei de perto, eu acompanhei de longe. Mas era um processo em que simplesmente uma viatura foi para um local, outra viatura foi para outro, o efetivo foi para um batalhão, outra parte do efetivo foi para outro batalhão, enfim, e aí, de uma hora para outra, se desmantelou. As causas disso é motivada por uma ação do comando. Os motivos que levaram o comando a fazer essa ação, eu não saberia passar para os senhores e senhoras. Mas, sem dúvida nenhuma, né, pela importância do tema, fiz questão, de mesmo antes de assumir o comando, que está previsto para a passagem de comando ser na quinta-feira, às 18 horas, eu fiz questão de participar dessa audiência para que pudesse, né, ouvir dos senhores e das senhoras os seus anseios, né, a sua intenção, né, e quais as ações que serão feitas, né, para se reverter ou para se tentar reverter essa situação. Para o policiamento ostensivo, sem dúvida nenhuma, independentemente da aviação aérea da brigada estar sediada ou não aqui, o apoio em ações de polícia ostensiva é, sim, muito importante. Assim como é importante a ação do policiamento ambiental, do policiamento rodoviário. Então, são especializações da Brigada Militar que se complementam. E quando existem ações que necessitam uma atuação em conjunto, e a gente só sabe da importância quando ocorrem situações relevantes, aí sim a gente vê realmente o valor que é nós termos uma brigada militar representada por todas as suas especializadas atuando em conjunto na solução desses problemas. Me coloco à disposição, né, para debater sobre esse tema específico, que é a questão do grupamento aéreo, e vamos ver, né, quais as deliberações que podem sair aqui dessa plenária.
Muito obrigado, Tenente Coronel Floresta. Delegado Epifânio, eu quero deixar o senhor à vontade, tanto o senhor que é acostumado na casa, tanto lá na tribuna, quanto aí onde o senhor está, o senhor se sinta onde ficar melhor à vontade. O delegado Epifânio, delegado nosso da Polícia Federal aqui em Uruguaiana e presidente do gabinete, presidente do Conselho Municipal de Segurança aqui do município, que participou e conheceu parte desse processo e também pode nos falar da relevância também do trabalho em relação à Polícia Federal e o Plano Estratégico de Fronteiras. Palavra, delegado.
Muito obrigado. Senhor vereador Fernando, senhor vereador Clemente, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os presentes. Exatamente o que Vossa Excelência comentou. Nós temos um programa nacional, chama-se o Programa Nacional de Proteção da Aviação Aérea. É um programa nacional. E a presença do esquadrão aéreo era um reforço nesse programa nacional. Então nós temos aí um contrassenso. A aeronave comprada com verbas federais dentro de um programa nacional de proteção às fronteiras que auxiliava um outro programa federal que é o de defesa aeroportuária. E aí me sinto bem à vontade em falar porque, sendo a Polícia Federal a Polícia Aeroportuária, conforme definição constitucional, nós tínhamos no batalhão um alento em termos de segurança naquela defesa do aeroporto. E digo, senhores, um sequestro de aeronave é possível? Sim, bastante possível. Hoje, a história mundial nos dá um sequestro de aeronave com pedidos de resgate superiores a 50 mil. E as empresas pagam? Pagam. A seguradora paga. Então, nós temos aqui que proteger o nosso aeroporto e considerar essas interferências ilícitas no caso de apoderamento de aeronave. E a saída do esquadrão fragilizou em muito um programa federal. E aí eu volto a dizer, ela foi comprada com verbas de um programa federal. Fortalecia um outro programa. E, por contrassenso, ela sai, enfraquece, e hoje nós temos a perda daquela proteção e a fragilização de um outro programa federal. Aí faço um histórico para os senhores com relação à Polícia Federal, aproveitando o que o Bertão colocou, em termos de cultura institucional. Só para conhecimento dos senhores, em um dado momento da carreira, eu sou oficial de intendência do Exército. Em razão disso, fui transferido para a Diretoria de Logística da Polícia Federal, no momento em que nós tínhamos o projeto Amazônia Promotec. E aí eu digo para os senhores, todo o aparelhamento de ponta da Polícia Federal foi pago pelos governos franceses e alemão, não foi pelo governo brasileiro. E o que nós tivemos que fazer após isso? Manter. Então, a partir de uma compra de aeronaves, de helicópteros, de viaturas, nós conseguimos manter esse material, substituí-los à altura. E o que se busca aqui em Uruguaiana, tecnicamente. E eu digo a Vossa Excelência, vereador Clemente, que vossa proposição é técnica, porque Vossa Excelência é um técnico na área de segurança. Então, o que se coloca aqui é algo que parte de estudos e conhecimentos na área de segurança. Ou seja, é necessário e indispensável à Uruguaiana a retomada do esquadrão de aviação, por questões de segurança. Hoje nós temos comprovadamente aqui a Uruguaiana reconhecida como o primeiro ponto terrestre de entrada de estrangeiros do país. Nós superamos Foz do Iguaçu, que tem um grande movimento, mas não somente de estrangeiros. O primeiro ponto é aqui. E a Polícia Federal voltou os olhos para a Uruguaiana, trouxe pessoal para cá, vai investir em material. Infelizmente, na contramão, sai o esquadrão de aviação do primeiro ponto terrestre de entrada de estrangeiros do país. Nós estamos para cá fazendo estudos de colocar totens de autoatendimento, melhorar a estrutura. No tocante, é uma questão que é um pouco delicada, que ocorria aí com relação ao pedido da saída da Polícia Federal, da aduana, da Receita Federal, já está parcialmente superado, uma vez que a Justiça Federal indeferiu o pedido de saída da Polícia Federal e, por enquanto, entende pela nossa manutenção em solo pátrio. E isto é pensar em segurança. Isto é reforçar. E nós estamos investindo muito em Uruguaiana. Estamos mudando para uma sede nova por necessidade. E volto a dizer, como técnico também na área de segurança, e usando um linguajar bem gaúcho, um baita retrocesso, que merece reparos urgentes. Uma vez que, como polo regional reconhecido, num ponto em que vai ser a passagem do corredor bioceânico, que isso aqui tem que ser, a cidade tem que se preparar para ser uma cidade polo mundial, se retira daqui a base aérea. Não é aceitável e tecnicamente não é aceitável. E isso merece reparos. Não só aproveito, Coronel Floresta, a questão ambiental também. Recentemente nós tivemos uma aeronave da Polícia Militar e nós aproveitamos o apoio e fizemos uma verificação em termos ambientais. Foi de suma importância para nós. Nós, a partir dali, mapeamos 29 pontos que merecem visitas terrestres. E já estivemos conversando com outros segmentos técnicos, aproveito aqui o professor Queiroz, já estivemos conversando, mas o quê? A visualização foi a partir daquela, vamos dizer assim, aquela verificação aérea com apoio da aeronave, da Brigada Militar, que veio atender Uruguaiana, porque nós não temos mais a aeronave. Deixo esse breve registro para oportunizar outras explanações, mas frisando que é uma colocação técnica, a partir de uma proposição técnica.
Obrigado, delegado Epifânio. Cumprimentar também o colega Geminiano Pinto, secretário adjunto da Secretaria de Segurança e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, que está aqui junto conosco. Secretário Irani, senhor que representa também, excelentíssimo senhor prefeito Rony Mello, estaremos numa primeira manifestação. Lembro de que nós estamos fazendo uma primeira inserção em razão do tema, né, para que a gente saiba as razões disso.
E inicialmente eu quero cumprimentar o presidente Fernando Tarragó, presidente dessa casa, Clemente, pela iniciativa da audiência pública, trazer uma palavra do nosso prefeito Rony Mello, infelizmente não poderia estar aqui por um compromisso que ele já havia assumido anteriormente. E a respeito da questão da base aeropolicial daqui da fronteira, eu vou aproveitar os comentários que os que já se manifestaram antes já fizeram com muita propriedade, dizer que no ano de 2015 também, quando eu estava vereador aqui nessa casa, nós realizamos uma audiência pública exatamente sobre esse sentido. Quando naquela, e está tudo registrado nos anais dessa casa. E que naquela oportunidade nós também vivíamos esse momento, não esse momento que hoje já está definitivamente sacramentado, que é a retirada total da base policial. Naquela oportunidade nós acompanhávamos as iniciativas de que possivelmente essa base seria retirada de Uruguaiana. Várias desculpas eram dadas naquele momento, tanto a questão dos pilotos, que não queriam ficar em Uruguaiana, eram escalados para vir para cá e não queriam ficar aqui, voltavam, se rebelavam, com relação aos programas de fronteira, programas nacionais de fronteira, que o delegado Epifânio se refere, e a questão do acompanhamento também em evidência da Copa do Mundo, das Olimpíadas, a quantidade de argentinos que passam na fronteira, que seria uma temeridade acabar com a base. E uma outra desculpa muito forte, que era que o helicóptero estava estragado. A última informação foi essa. Dos encaminhamentos daquela oportunidade que nós tivemos, foi fazer uma visita ao batalhão, lá do batalhão aéreo, em Porto Alegre, e falamos com o comandante, que inclusive, naquela oportunidade, ele foi piloto muitos anos em Uruguaiana, na base, e ele era o comandante do batalhão em 2015. E ele efetivamente nos dizia que isso são boatos, que isso não vai acontecer, o problema é que a aeronave está com problema, e para consertar essa aeronave, paga muito, ela custa muito mais e o governo não tem dinheiro para fazer. Então, disse 2015, 2006 passou rapidamente, e onde que houve o desmonte. Então, eu acho assim que nós, de certa forma, quando naquela oportunidade a gente buscava o apoio, inclusive, de lideranças nossas aqui da região, no, na Assembleia Legislativa, para fomentar e discutir e buscar saber o fundo de verdade daquela... Nós, a comunidade uruguaiana, ela foi enganada pelo comando da Brigada Militar, porque ela disse que jamais o batalhão sairia daqui. Vai para Santa Maria? Não, não vai. Vai para Canoas? Não, não vai, já tem. Caxias também não tem. Nós vamos dar uma importância muito grande por todos esses aspectos que foram comentados aqui da importância do aeromóvel aqui na nossa fronteira. Então ficou praticamente que com a única dificuldade era em si a aeronave. Inclusive, pilotos estavam sendo formados que já tinham colocado como opção servir em Uruguaiana, vir para Uruguaiana. Isso nunca aconteceu. Então, lamentavelmente, vimos o desmonte total e reafirmo, ele é importante por tudo aquilo que já foi comentado, tecnicamente e através dos outros órgãos de segurança. Hoje nós estamos, eu particularmente, acho que nós fomos enganados pelo comando da Brigada Militar, porque incisivamente, tempos em tempos, primeiro o vereador Clemente lá atrás já se preocupava com isso, na sequência em 2015, 2006, essa casa também teve essa oportunidade de fomentar, hoje estamos lamentavelmente discutindo o mesmo problema. Então, essa é a minha manifestação inicial e que a gente possa tirar bons encaminhamentos aqui para ver se a gente consegue reverter essa situação. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Irani. Antes de dar continuidade, eu quero, aí dentro do que o secretário fala, eu quero mostrar aqui para os senhores, para quem está aqui e que vai ficar gravado isso naquilo que estamos falando. Isso aqui são documentos oficiais do governo, aqui do município, aqui temos documento do gabinete de gestão integrada, que era presidido pelo coordenador ali, que era, à época, o Dr. Paulo Inda. E
nós temos aqui um documento, pessoal. Quando nós anunciamos que eu levei a preocupação ao prefeito Schneider, que está aqui, levei a preocupação junto ao secretário, na época secretário de governo, Dr. Paulo Inda, também presidente do gabinete, e depois chamamos o presidente do Conselho de Segurança e reunimos o gabinete de gestão integrada, e nós mostramos, e aqui está a ata, quando nós nos manifestamos, e por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que disseram e comentaram ali no Facebook, quando eu propus a audiência, de que nunca se fez nada para que ela não fosse embora depois que foi que nós estávamos fazendo. E a história nos mostra que não. Há muito tempo nós íamos fazendo. E depois disso, naquela audiência, aqui está a ata, e aí é que eu quero referendar o que o secretário diz, onde o tenente-coronel Galdino, que era o comandante aqui, foi ali na sala de reuniões, no Salão Nobre da Prefeitura, e falou de viva voz, e pode me chamar de mentiroso aqui o delegado, o secretário, o prefeito, quem estava lá, e aqui está a ata, que ele quis dizer que eu estava mentindo. E disse aqui, está destacado aqui, de que não se confirma a retirada da base aeropolicial e que essa informação já havia sido repassada à Câmara de Vereadores, como diz o vereador Irani, e que não, a não desativação da base aeropolicial de Uruguaiana ainda ratifica que a Secretaria de Segurança do Governo Estadual está trabalhando para o reforço da segurança na fronteira. E que não devemos criar crise aonde não existe. Porque ele estava se referindo a mim, que estava falando, por eu também ser policial militar. Acredito que isso interferia nele. Depois, ainda mais à frente, ele diz o seguinte: nada de verdadeiro aos boatos da retirada da base aeropolicial em Uruguaiana. Demonstra preocupação sobre a falta de lideranças de defender os interesses de Uruguaiana. Aqui ele botou todo mundo num saco. Aqui não tem liderança política. Mas aqui tem gente com vontade de mostrar para pessoas como esta, que faltam com a verdade, de que não é verdade o que eles vêm aqui dizer para nós. E eu dizia outro dia que parece que aí fora, aí para cima, enxergam Uruguaiana, secretário Irani, que aqui parece que tem um bando de ermitão que moram ali, na capital do estado, e vem aqui achando que aqui ninguém sabe nada. E que aqui nós temos, desculpe o termo, um bando de tapado, e que qualquer coisa vai nos contentar. E por isso é fundamental ter documentos, ter gravações, para poder dizer para este bando de mentiroso quando vem aqui, e eles têm que ouvir nestes termos aqui, e eu nunca me ausentei de dizer assim, para que fique muito bem forte e gravado. Porque a gente precisa de quem vem, e desculpe, não é para a vossa senhoria, coronel, para quem vem para cá, de que a gente tenha compromisso. Nós precisamos de ter compromisso. E como agentes políticos, nunca nos ausentamos e nunca vimos nenhum agente político nosso se ausentar das nossas responsabilidades. Queiram saber os senhores o que diz nesse parecer do Ministério Público Federal, se der tempo nós vamos tomar conhecimento também. Vereadora Zuma, a contar da senhora, dentro do foco do tema, uma breve manifestação nesse sentido.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, ao presidente Fernando Tarragó, às autoridades presentes na mesa, aos nobres colegas, ao plenário, uma boa noite, em especial ao nosso nobre colega vereador Clemente, por nos proporcionar essa audiência pública, tão importante para a nossa cidade. Nós temos alguns números aqui, nos referenciamos ao abjeto na nossa cidade. No Rio Grande do Sul, nós temos 13,4% em 2016 comparativo a 2015, num total de 8,7 mil casos de abjetos no Rio Grande do Sul, juntamente aqui na soma com Uruguaiana. Em Uruguaiana, no último ano, em 2016, nós tivemos 670 casos de abjetos no nosso município, registrados. O quanto é necessário e é importante essa aeronave aqui para nós. E eu estou muito agradecida em nome do nosso querido vereador Clemente, das nossas autoridades estar presentes aqui, nos apoiando e até se comprometendo, como o nosso delegado, né, federal aqui, de nos ajudar, né, para que essa aeronave venha fazer o trabalho que já vinha sendo feito e que nós, autoridades, né, políticas, venhamos somar juntamente com o vereador para que essa aeronave venha estar de volta aqui na nossa cidade e na nossa região aqui. E sabemos, né, que o abjeto é um crime grave considerado, que temos de 2 a 5 anos de prisão, né? E contamos com as autoridades presentes para que esses números venham ser diminuídos. Venham ser diminuídos. Tá? Então, o meu agradecimento, estou sendo breve, teríamos mais palavras a colocar, mas vamos deixar o espaço para os demais colegas, né, e autoridades participarem. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereadora Zuma. Vereador Carlos, declina. Vereadora Suzana, declina. Vereador Elton, declina. Vereador Cabrito, Wilson.
Senhor presidente Fernando, vereador Clemente, proponente dessa audiência pública, demais membros que compõem a mesa, senhores vereadores, vereadoras, autoridades presentes no nosso plenário, vejo que estamos com uma boa representação das lideranças vivas de nosso município. Isso é muito importante. A princípio, quero parabenizar os vereadores que estão hoje aqui, porque já vi muitas audiências públicas, sem fazer parte dessa casa, que estavam vazias, principalmente por quem mais deveria estar aqui, que somos nós que fizemos parte e nós representamos a nossa comunidade. Eu quero realmente, eu tenho uma preocupação muito grande com as coisas que estão acontecendo com o nosso município. Município de fronteira, aqui é uma cruzada de droga, de armas e de crimes que passa pela fronteira. Ela tem a tendência de passar pela fronteira, de passar pelos rios, e depois de estar dentro do nosso estado, depois de estar dentro do nosso país, fica muito difícil de combater. E nós estão tirando tudo daqui da cidade de Uruguaiana. Uma cidade violenta, porque hoje nós estamos com alto índice de criminalidade. Nós não temos legista, nós não temos peritos, nós não temos bombeiro, nós não temos a base aérea, que era muito importante no combate ao crime, sim. E nós estamos ficando sem nada. Então, a nossa comunidade, através das lideranças que aqui exercem suas funções, nós juntarmos as forças e lutarmos contra isso. Nós não podemos deixar que nos levem tudo, né? Nós temos que trabalhar juntamente, unidos, para que nós mantenhamos a nossa cidade protegida como área de fronteira e como uma cidade de suma importância no nosso estado e no nosso país.
Obrigado, vereador Wilson Brits. O Wilson Brits, ele gosta que chame ele de Cabrito, por isso que eu falei que era Cabrito. Vereador Mano.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Clemente, proponente dessa audiência pública, as demais entidades representadas pelos comandos aí, que está presente hoje aqui no plenário. Boa noite, plenário, presente aí. Eu, na condição de fiscalizador do município, trago também para vocês mais um adendo aí. Dizer para vocês o seguinte, na condição também de cidadão. Uruguaiana hoje é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Entendeu? Uma cidade com tríplice fronteira, uma cidade com o maior porto seco da cidade que tem Uruguaiana, com o grande problema da falta de contingente na segurança pública. Entendeu? Ela necessita sim desse retorno dessa aeronave, para poder auxiliar, até mesmo da orla do nosso Rio Uruguai, porque nosso Rio Uruguai hoje é um cruzamento de drogas, de armas e de abjeto muitas vezes ocupado. E essa aeronave vai nos trazer o benefício da segurança no momento. Entendeu? Área que está faltando segurança. Esta aeronave inibirá o abjeto dentro da cidade, entendeu? E vai trazer mais segurança para a nossa Uruguaiana. Isso é o que eu posso contribuir hoje, neste momento, aí, com essa audiência pública. Aí.
Obrigado, vereador Mano. Vereador Eric Lins.
Boa noite a todos. Boa noite, componentes da mesa, presidente, colegas e auditório. Fico feliz com essa audiência. Fico feliz porque eu já ouço esse problema há algum tempo. Não é só a questão do helicóptero. Uruguaiana é a cidade do Tinha, em muitos aspectos. O que, que eu gostaria de lembrar aqui? Né? Essa aeronave ela veio e foi colocada aqui por alocação de recursos federais. Estou correto? Imagino. Como já foi apontado. Quando existe essa alocação de recursos federais, existem duas formas que isso pode acontecer. Tá? Ou esse ato foi um ato vinculado, tá? que as autoridades não tinham opção e eles seriam obrigados a colocar essa aeronave aqui, ou isso era um ato discricionário, que eles poderiam escolher. Fato é que, se foi um ato vinculado, ela não poderia sair daqui. E se foi um ato discricionário, elaborado com estudos, isto é, em que houve uma motivação desse ato administrativo, a administração pública ela fica adstrita aos motivos colocados. A grande pergunta é, os motivos que ensejaram a colocação dessa aeronave aqui em Uruguaiana mudaram? Deixou de existir a necessidade? Vou fazer uma segunda pergunta. Se ela foi movida daqui, como é que foi a ponderação entre isso? O local para onde essa aeronave foi necessita mais do que Uruguaiana? Essas questões são muito importantes porque elas vêm, inclusive, afetar a legalidade do ato administrativo que retirou a aeronave daqui da cidade. Isso é importante que a gente fale. E por que, que eu estou dizendo isso? Se houve uma destinação específica de recursos para Uruguaiana e depois houve a movimentação, pelo que me parece foi uma movimentação até mesmo em breve período, que ele não ficou aqui muito tempo, o que isso começa a soar para a gente? Que Uruguaiana, uma cidade que tem necessidades, tem vicissitudes, tem problemas suficientes para ser utilizada como um imã de recursos federais, está sendo utilizada como se ela puxasse esses recursos e viesse outra pessoa e desviasse. Isso é como se fosse um atalhamento legal. Isso é uma grandíssima covardia com a cidade. Porque esses recursos eram exatamente os recursos que seriam utilizados para restabelecer a cidade, o município, ao patamar em que ele deveria estar sem tantos problemas. Porque se existem os problemas, eles têm que ser solucionados. E geralmente demandam dinheiro e investimento em estrutura. A pergunta que eu gostaria de deixar nesse final, mais uma vez, é os motivos que ensejaram a alocação de recursos federais em Uruguaiana mudaram? Porque aqui existe motivação. E quando existe motivação, não dá para mudar de uma hora para outra. Só isso, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Eric. Eu quero lembrar e registrar, delegado Pifano, que quem doou o avião Bonanza para a base aérea policial foi a Polícia Federal, daquela apreensão. É aquela aeronave ali, que está ali. Foi doação da Polícia Federal. De forma bem objetiva, Eric, o programa da Estratégia Nacional de Fronteiras prevê duas bases aéreas policial, uma no Acre, em Rio Branco, e uma em Uruguaiana. É imposição do programa. Né? Vou passar ao nosso colega vereador, presidente da Câmara de Vereadores da Barra do Quaraí, o vereador Richard.
Boa noite a todos e a todas. Queria primeiramente cumprimentar o presidente desta casa, vereador Fernando Tarragô, vereador Clemente, proponente desta audiência pública. Desde já cumprimentar as demais autoridades já citadas no protocolo, dizer que agradecer ao vereador Clemente pelo convite e manifestar o nosso inteiro apoio, nossa manifestação de apoio através da Câmara de Vereadores do município de Barra do Quaraí a essa audiência pública e dizer da importância deste tema que está sendo discutido, né, neste momento. Nós, quero breve, através de um breve relato, dizer que o ano passado a Câmara Municipal de Vereadores, num encontro que teve na região com o secretário Schirmer, no final do ano passado, protocolou um ofício manifestando essa preocupação com relação à segurança pública em nosso município e em toda a região. Nós manifestamos nossa preocupação diante da fragilidade que a cada dia vivenciamos aqui na nossa região com relação à segurança pública. E Barra do Quaraí, município Tríplice Fronteira também, vem apresentando sérios problemas de insegurança, até engraçado em dizer que é insegurança pública, não se fala mais em segurança pública. Nós trazemos em mãos aqui também, assinado por todos os vereadores, nove vereadores de Barra do Quaraí, um ofício encaminhado ao secretário de Segurança Pública, César Schirmer, trazendo essa preocupação, reiterando esses encaminhamentos feitos na oportunidade do ano passado e trazendo aqui também o apoio do Legislativo Municipal com relação ao retorno dessa base aérea policial aqui para Uruguaiana, por saber que é estratégico e por todos que me antecederam já destacaram questões técnicas e legais aí que estabelecem um imediato retorno dessa base. Desde já, então, mais uma vez, muito obrigado ao vereador Clemente, proponente, pelo convite. Estamos numa comitiva de quatro vereadores, trazendo a nossa preocupação e nosso total apoio a esse tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Richard. Agora, pessoal, nós vamos passar para esse segundo momento da seguinte maneira. Eu vou pedir àqueles de nós que vão nos se manifestar, e a Érica vai colher ali a manifestação daquelas pessoas, já adiantando, nós temos aqui pessoas que eu pedi, convidei para vir aqui, eu convidei a representação da Infraero, se assim entender que deve fazer, eu gostaria de ouvir ali na tribuna, o ex-coordenador do Gabinete de Gestão Integrada, o ex-secretário Paulo Inda, que está ali, o doutor Lauro Delgado, que viveu esse momento pela Ordem dos Advogados do Brasil, que está ali, né? Obviamente os vereadores da Barra do Quaraí que estão aqui, o Isaías, que é o nosso representante do Poder Executivo da Barra do Quaraí, que está aqui, que eu pediria que fosse o primeiro, inclusive, que usasse da palavra na tribuna. O colega Revelino, que nos representa pelo segmento nosso da luta que nós já vínhamos fazendo há bastante tempo em relação a isso. Né? Então, nesta ordem, eu gostaria inicialmente, Isaías, que tu usasse da palavra aqui na tribuna para que ficasse registrado. Por gentileza.
Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, nosso prefeito municipal de Barra do Quaraí, por motivos de compromissos já agendados, não pôde se fazer presente. Estamos representando o município da Barra do Quaraí. Lá em Barra do Quaraí, nós somos o coordenador de defesa civil do município e também temos uma grande preocupação com a segurança pública. Vendo esta retirada dessa base aérea de fronteira da cidade uruguaiana, fomos atingidos de forma impactante no município da Barra do Quaraí. Digo isso porque esta aeronave de grande valia para vários incursos de várias operações feitas naquele município. Inclusive, em 2013, elaboramos ali um simulado de defesa civil e essa aeronave esteve presente já junto conosco. Então, essa preocupação que vocês têm não é só de vocês, é nossa também, tanto na área da base aérea como na área de segurança pública. Nós tivemos, há poucos dias, na cidade de Porto Alegre, juntamente com o comandante da Brigada Militar, onde fomos recebidos ali o prefeito municipal, secretário de Saúde, vereador Fernando Balbuena, para reiterar àquele comandante da nossa preocupação com a nossa fronteira oeste. Fomos muito bem recebidos, mas esperamos colaborar com a cidade de Uruguaiana, vereador Clemente, porque a sua preocupação é a nossa também. Nós queremos fazer parte com a Barra do Quaraí, juntamente com todas, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, sendo um elo de que nós possamos ficar tranquilos na nossa região. Lá em Barra do Quaraí não havia acontecimentos danosos à nossa população, mas hoje, infelizmente, já estamos tendo assaltos a vários empresários ali no município. Há poucos dias, um supermercado foi invadido. O proprietário do supermercado Fátima receberam uma coronhada na cabeça. Então, nós temos uma preocupação muito grande. Felizmente, estou dizendo, né, houve algum retorno de alguns policiais que estavam fora, mas não supre as nossas necessidades, Clemente. Essa aeronave é nossa, e que se é nossa, tem que voltar. Muito obrigado.
Obrigado. A palavra foi utilizada pelo senhor Isaíro Rodrigues, que representa o prefeito da Barra do Quaraí neste ato. Eu quero pedir, pessoal, que assim que, mesmo que eu chame pelo nome, assim que o nosso orador for fazer uso da palavra, que diga seu nome e o que representa, em razão de que é necessário ficar registrado no áudio desta casa para ser documentado. Tem uma ordem, então, daqui vinda do plenário. Vou convidar o policial militar, meu colega Alcemir Revelino Teixeira, que é o nosso vice-presidente da Banf Uruguaiana, da Associação dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar, de que também tem conhecimento desta luta que nós já vínhamos fazendo em razão das primeiras notícias lá em meados de 2004, já da primeira tentativa de desativar esse serviço em Uruguaiana.
Primeiramente, eu gostaria de saudar os componentes da mesa, os demais vereadores, a plateia e autoridades aqui presentes. Antes de eu iniciar minha fala, eu lamento muito também a ausência do nosso povo, que ao se falar nesse assunto tão importante que é a segurança pública, esse plenário deveria estar lotado de segmentos da nossa sociedade, além das autoridades, segmentos da nossa sociedade que são beneficiados com as ações de segurança. Uruguaiana é uma região, é uma cidade da fronteira oeste, a principal cidade da fronteira oeste, que é uma região extensa, né, que o município vizinho tem 80 quilômetros. Né. É uma cidade de alto índice de criminalidade, é uma cidade com uma área rural extensa. Né. Então, esses foram alguns dos fatores que esse projeto do SENASP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nos brindou com um CIOSP e com uma base aérea policial aqui na nossa cidade. Não caiu do céu para nós. Isso aí foi os requisitos da nossa cidade que fizeram com que esse projeto caísse aqui para a nossa cidade e também para outra cidade lá do Acre, que eu não sei dizer o nome, mas mais importante para mim é a nossa cidade aqui. E aí a gente foi brindado com tudo isso aí. A gente tinha um CIOSP ali na delegacia de polícia, que era para funcionar com a brigada militar, com os bombeiros, com a polícia civil, com heliponto em cima da delegacia ali, previa um heliponto, um helicóptero ali para sair dali, para qualquer lado ele saía dali. E era um projeto de primeiro mundo, né? A aeronave veio, o CIOSP estava ali, só que na prática nada se concretizou. O CIOSP estava ali, nem quadro organizacional não tinha, a gente brigou, eu trabalhei ali no CIOSP, a gente brigou muito tempo pelo QO do CIOSP, que nunca teve, era fictício aquele CIOSP ali, meus colegas estão aí, não me deixam mentir, era fictício. Foi saindo, aos poucos, foi saindo as forças de segurança que faziam parte ali. Primeiro a Polícia Civil foi tirando os deles, alegando falta de efetivo e que precisava que o pessoal saísse dali, tirou o pessoal da Polícia Civil. Daqui um pouco os bombeiros saíram, por também alegando falta de efetivo e os interesses particulares deles. E, por último, ficou a Brigada Militar ali sozinha, numa localidade ali chamada de CIOSP. Só chamada, porque estava ali a Brigada fazendo o papel dela, fazendo cumprir aquilo que devia ser cumprido, porque a ocorrência ela era gerada ali, ó, no papel era muito lindo, né? Vinha, tinha ocorrência e ali, se fosse o caso de passar um flagrante, polícia civil, estava o pessoal da civil ali. Se fosse um incêndio, alguma coisa que exigisse intervenção de bombeiros, lavagem de pista, né, etc., estavam os bombeiros ali. E se fosse o caso da brigada militar, também estava a brigada militar ali. E se fosse o caso de sair a aeronave rápida dali, iria sair dali. Então, no papel era muito lindo. Só que se acabou esse OSP. Aí nos restou a base aeropolicial ali. E a gente vinha, enquanto entidade, enquanto a Banff, junto com o nosso presidente, o Clemente, alertando que os interesses do Estado, interesses, não sei se da brigada, mas vamos dizer assim, do Estado, de levar essas aeronaves daqui de Uruguaiana. Né? Um projeto que é nacional, um projeto que não podia ser mexido, porque Uruguaiana foi brindada com aquilo ali, não é do Estado aquilo ali, é de Uruguaiana. É um projeto federal brindado para Uruguaiana. Tiraram o nosso... Aí eu estava presente naquela reunião do Gabinete de Gestão Integrada, né? Estava o Paulo Inda, que eu me lembro, estava o Clemente, estava o delegado Epifânio e várias outras autoridades aqui que eu não me lembro, e estava o Coronel Galdino presente também, representando a base aeropolicial. E também eu não sou demente, não me esqueço das coisas facilmente, e realmente ele falou, só endossando o que o Clemente falou. Ele garantiu que a aeronave não saía aqui de Uruguaiana, que isso era fogo de palha, que isso aí não se confirmava. E o que aconteceu? Pouco a pouco, os colegas foram saindo, uns transferidos para o batalhão, outros foram embora, outros para outras localidades aí, e saiu o material humano, saiu a aeronave. E agora, realmente, pessoal, nós estamos chorando a perda, lamentando a perda da base aérea, da aeronave, que é nossa, não era nossa, é nossa. Nós podíamos ter evitado, nós podíamos estar aqui evitando de sair, não que está chorando, tentando agora arrumar força, não sei de onde, para trazer de volta a aeronave. O que será que faltou para nós? Força política? As autoridades não se prontificaram em tentar impedir essa coisa? Desconhecimento da situação? Desculpa, pessoal, eu sou franco, eu preciso falar, porque nós estamos num momento que a segurança pública pede socorro. E nesse momento que a segurança, que a comunidade, que os crimes estão acontecendo, nós perdemos um aliado forte, que é a nossa aeronave. Né? Além de outras coisas. Então, eu vou, para ser breve, encerro então minha colocação. Obrigado por me ouvirem.
Obrigado, presidente Riverino. Na ordem, o vereador Fernando Balbuena, da Barra do Quaraí. Enquanto o Balbuena se prepara ali, eu quero mostrar aqui. Ó. Este aqui é o projeto federal. Aqui está o documento do projeto federal da Estratégia Nacional de Fronteira. É esse documento aqui que prevê a instalação das bases aeropoliciais integradas nas fronteiras e aonde trouxe para Uruguaiana. Tudo o que está se falando aqui tem documento palpável. Aqui ninguém está inventando nada, até para que depois ninguém... diga que nós falamos ao vento alguma questão. Tudo que eu estou dizendo aqui está relacionado a um documento. Quero dizer também, vereador, antes de Vossa Excelência se manifestar, de que o decreto aquele decreto que nós mostramos ali, que instituiu a aviação no estado do Rio Grande do Sul e o esquadrão de Uruguaiana, ele é vigente. Ele é vigente. O comando pode nos dizer o seguinte: não, mas nós tiramos temporário daí, porque quem é que disse que terminou? Isso é tácito, vereador Irani, secretário Irani. Isso é tácito, ninguém é bobo de nós aqui. Agora, há poucos dias, parece que era uma novidade que estavam tirando fogos de artifício. O inspetor Bertão e o delegado Epifânio sabem, no final agora do ano, na movimentação de turistas, que entrou quantos turistas aqui, delegado? 2 milhões? 400 mil registros de entrada de turistas no Brasil, anunciaram aqui como se fosse uma novidade que o helicóptero passaria 5 dias aqui. Mas aquilo é nosso, pessoal. E aí, com todo o respeito, aquilo ali é politicagem. Vim dizer aqui que o helicóptero ficaria 5 dias cuidando de nós aqui. Vereador.
Boa noite, Clemente, o proponente dessa audiência pública. Boa noite, o presidente da casa, Fernando Torragô. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os demais e a todas as autoridades. Vereador Clemente, né? Esta aeronave não é simplesmente uma aeronave de Uruguaiana. Ela fazia, né, toda a vigilância de toda a redor, aqui, Barra do Quaraí, Itaqui, né, Alegrete. Então ficamos totalmente desprotegidos. Essa aeronave aí, muitas vezes, foi a Barra do Quaraí. Né? E aí agora que assim, toda a cidade, Barra do Quaraí, antes de vir aqui, Clemente, fui conversar com os produtores rurais. Barra do Quaraí é 94% do orçamento de Barra do Quaraí é do interior do município. Né? Então, o que você estava falando ali, ó, num dia só, carnearam do senhor Veli 12 novilhas. Num dia. E aí a gente assim, ó, e muitas vezes os produtores rurais de Barra do Quaraí não vão dar parte, porque lá a gente estava faltando um efetivo de brigada militar. Lá, muitas vezes, não tinha brigada. Né? Fui falar com o seu Erno Schutz, pediu para falar aqui, pedi, né, que, olha, Fernando, a gente está abandonado aqui no interior do município. Numa das minhas instâncias ali, ó, levaram 14, né, em 2 meses. Então, assim, ó, em Barra do Quaraí é muito roubo de gado, gente, porque lá é fronteira. E com esse helicóptero que, assim, ó, ligavam de lá para cá e chegava rápido. Agora não. Então, assim, ó, é a grande necessidade. E faltou, sim, força política. Faltou apoio a todo mundo. Parece que uma pessoa gritou sozinha. Né? Cadê os deputados que vêm pegar votos aqui em Uruguaiana, na nossa região? Onde é que eles estão quando foram tirar essa aeronave daqui? Então, a gente pede agora que, assim, será que depois de terem tirado agora, eles vão aparecer aqui? Daqui a 2 anos estão chegando esse pessoal aí. E cadê as forças políticas, as forças vivas de Uruguaiana, pessoal? O problema existe, cada vez pior da segurança. Né? Lá em Barra do Quaraí não está diferente de Uruguaiana, não está diferente de Alegrete. Conversei com o pessoal de Alegrete, assim, ó, muito abigeato em Alegrete. E a gente não vê a solução. Né? Agradeço muito o convite aí e vamos lutar que retorne essa aeronave. E aonde está, Clemente? Ela existe ainda, a aeronave? Porque o problema existe e está mais grave aqui em Uruguaiana. E toda a nossa região, não é Uruguaiana, é Itaqui, Manuel Viena, né? Barra do Quaraí. Essa aeronave é de toda a nossa região. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando Balbuena. Essas informações, enquanto eu chamo aqui para usar a tribuna, o advogado Dr. Paulo Inda, que era o último o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Depois, na sequência, nós temos o Luiz Alberto da Infraero e o Dr. Lauro Delgado da OAB. Essas informações que o Balbuena pediu, Dr. Paulo Inda, antes de Vossa Excelência se manifestar, este parecer técnico aqui, a portaria número 11 de 2010, dos autos número 1.29.011.000104/2003-72, esse parecer do Ministério Público Federal nos mostra várias questões relacionadas a essa situação. A nossa aeronave foi coaptada para a cidade de Caxias do Sul, casualmente para a cidade de Caxias do Sul. Que casualidade, foi para Caxias do Sul. E por lá, pessoal, por lá, demoliram, essa é a palavra, demoliram a aeronave nossa de Uruguaiana, para alegar e justificar que aquela aeronave, depois de determinado tempo, teria manutenção muito cara, não sei o que. Eu não vou citar nome, mas tem um colega aqui que é mecânico da aviação e que fez serviço às necessidades da aeronave a São Paulo fazer manutenção, sempre houve, sempre haverão. Agora, destruir aquele ali, ó, aquele ali destruíram, está lá em Caxias. Usavam mais, doutor Lauro, em Caxias do que em Uruguaiana. Usavam mais na Operação Golfinho. Quando chegava perto da Operação Golfinho, terminava a aviação de Uruguaiana. Então, estes dados, essas informações, o Fernando, do vereador Fernando, está aqui, vereador, depois, se o senhor quiser cópia,
Esse parecer nos mostra várias informações como é que aconteceu o desmonte da aviação aqui em Uruguaiana. Dr. Paulo Ina.
Saúdo o presidente vereador Fernando Tarragó, pessoa na qual cumprimento todos os demais vereadores desta casa. Uma saudação especial ao nosso secretário Irani Coelho Fernandes, representando o chefe do Poder Executivo. Uma saudação e um agradecimento ao vereador José Clemente da Silva Corrêa pelo convite para a participação dessa audiência pública. E já parabenizo pela propositura da audiência, pelo seu motivo mais do que justificado. Saúdo nosso presidente do Conselho Municipal de Segurança, delegado André Martins Epifânio, pessoa na qual cumprimento todas as demais autoridades citadas pelo protocolo. Saudação especial à nossa assistência que nos brinda nessa noite e todos os demais servidores dessa casa. Vereador Clemente, a minha participação muito mais é no sentido de dar um depoimento e um testemunho como antigo secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública, órgão municipal que, sob articulação da Prefeitura Municipal, faz essa integração de todos os demais órgãos de segurança pública, e órgão do qual integrei de outubro de 2011, ainda sob a coordenação do professor Douglas de Mendonça Thompson, até 30 de março de 2016, data na qual deixei minhas funções no Executivo Municipal. Vereador Clemente, de fato, o senhor nos aborda com muita propriedade essa questão, e aqui eu reforço que não houve, por parte das nossas lideranças municipais, especialmente, tanto da Câmara Municipal quanto do Executivo da época, omissão no que diz respeito a essa situação, muito menos por parte da BANF, que representa os servidores de nível médio da Brigada Militar, porque todas as movimentações no que diz respeito ao desmantelamento da base aeropolicial, elas foram efetivadas, tanto pelo Conselho Municipal de Segurança, quanto pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O que nos aconteceu foi que, infelizmente, recebendo aqui na nossa reunião do GGI, do Conselho Municipal de Segurança, o comandante do Batalhão Aéreo da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul nos disse enfaticamente que não haveria o desmantelamento. E nós acreditamos na palavra do tenente-coronel Márcio Galdino, que nos afirmou com bastante propriedade, inclusive, na ocasião, estava presente, doutor Epifânio, o nosso promotor de justiça, doutor Bárbara Dias, e que fez perguntas bastante objetivas para o tenente-coronel Márcio Galdino, e peremptoriamente ele negou em todas as oportunidades em que foi inquirido que a base não sairia de Uruguaiana. E como o senhor propriamente tem, eu também tenho aqui, vereador Clemente, a ata das reuniões. Foi uma reunião preparativa no dia 7 de dezembro e uma segunda reunião no dia 10, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. E eu alcancei também, o vereador Clemente, todas as notificações de convocação assinadas por mim como coordenador do GGI, pelo doutor Epifânio como presidente do Conselho Municipal de Segurança, e pelo nosso então prefeito, está aqui na assistência, Luiz Augusto Schneider, convocando para a reunião. A reunião aconteceu e da reunião surgiu um documento que foi entregue no dia seguinte, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, ao governador José Ivo Sartori. E eu lembro-me como se fosse agora, ele virou para o secretário da época, o Vantuir Jacini, oriundo, inclusive, da Polícia Federal, e disse: Vantuir, é contigo. E deu autorização para que ele mantivesse a base em Uruguaiana. Então, nós ficamos, na verdade, vendidos numa situação em que todas aquelas autoridades que detinham o poder e a discricionariedade de decidir naquele momento sobre a manutenção da base aérea, a palavra de que a base aérea não sairia, e a base aérea saiu. Também gostaria de dizer, vereador Clemente e demais integrantes dessa casa, que na época em que nós fazíamos a gestão do gabinete de gestão integrada, por várias vezes nos reunimos com servidores pilotos da base aqui em Uruguaiana. Inclusive, vou citar um capitão piloto que, inclusive, me oportunizou fazer um voo na aeronave para conhecer a operacionalidade da mesma, o capitão Nelson. E desenvolvemos ali uma agenda propositiva no que dizia respeito à ampliação da base. Inclusive, essas reuniões resultaram num documento que foi firmado por todos os órgãos de segurança pública, tanto do município quanto da esfera estadual e especialmente da esfera federal, incluindo Polícia Rodoviária, Polícia Federal e Receita Federal. Um documento que foi preparado pelo Major Carlos da Costa Simanque, que na época servia aqui no 2º Esquadrão, aonde nós apresentávamos para o Enafron e para a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, um projeto de trazer para a Uruguaiana uma segunda aeronave, um helicóptero multimissão com imageador térmico. Inclusive, na época, o inspetor Bertão estava chegando em Uruguaiana, né, inspetor Bertão? Nós conversávamos a respeito da situação e que foi recebido em Brasília essa nossa solicitação pelo capitão PM Alex Neves, na época coordenador nacional do Enafron. Recebeu com muita empolgação, inclusive referia isso que o vereador Clemente referiu, Uruguaiana e Rio Branco, no Acre, constituem, para o Enafron, bases aéreas policiais estratégicas em virtude da tríplice fronteira. E aí o nosso presidente da Câmara da Barra do Quari, com muita propriedade, fala, o helicóptero não atendia apenas o Uruguaiana, atendia a região da fronteira oeste. E toda a nossa divisa com a Argentina e Uruguai. Para complementar e já para me despedir, eu acredito que o vereador Mano Gás colocou uma situação, nós como maior Porto Seco, nós já não somos o maior Porto Seco, vereador Mano Gás. Muitas razões fizeram com que o transporte nacional saísse de Uruguaiana, inclusive a segurança. Então, são assuntos a serem pensados. Acho que a Casa tem um protagonismo muito importante no que diz respeito à representação da nossa cidade, da nossa região, perante o governo do Estado, vereador Clemente. Inclusive, cobrando essa notificação, que eu lhe alcancei cópia, recebida pelo chefe de gabinete do governador Sartori, aqui no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, na sua última visita, em dezembro de 2015. Do meu entendimento pessoal e enquanto profissional da advocacia, de que é possível a reversão, inclusive judicial, dessa situação. Lamento aqui a ausência, não sei se foi confirmado o convite dos integrantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, porque essa situação, vereador Clemente, pode ser levada a cabo com uma ação civil combinatória de obrigação de fazer contra o Estado do Rio Grande do Sul, e há motivos para que o MPF faça ação em virtude da alocação dos recursos federais, e também há motivos para que o Ministério Público Estadual também o faça. Mas, se não o fizerem, podemos fazer a nossa ação popular. Basta que a comunidade se articule e se une em favor desse bem comum, inclusive com participação dos nossos municípios vizinhos. Por último, eu gostaria de fazer coro à sua manifestação, vereador Clemente. Não é a favor nenhum helicóptero vir ficar 5 dias em Uruguaiana. E isso a mídia não pode divulgar como favor. Nós não podemos ter a noção de que é um favor que o helicóptero venha ficar 5 dias aqui no final do ano. Isso é uma obrigatoriedade, é um dever que o Estado do Rio Grande do Sul tem e que a aviação da Brigada Militar tem em Uruguaiana, em virtude do 2º Esquadrão que há em Uruguaiana e da nossa base aeropolicial que há em Uruguaiana. Não houve discricionariedade por parte da União quando ela alocou 4 milhões de reais. Foi sim um estudo de caso, foi um estudo com base na Enafron, que é a Estratégia Nacional de Fronteiras, que alocou Uruguaiana e Rio Branco como bases estratégicas. Então, é vinculado. Não foi um ato discricionário. Então, vereador, eu lhe parabenizo pela iniciativa, me coloco à disposição como membro da advocacia gaúcha, e saúdo os demais colegas que estão hoje aqui presentes. e os conclamo para que, se for possível e se for imperativo, que a OAB, na defesa da cidadania, que é um papel que exerce desde a Constituição de 88, nós também nos unamos para que a base retorne e que as forças vivas que por várias vezes foram conclamadas aqui realmente se façam valer. Da minha parte, muito obrigado e à disposição.
Muito obrigado, Dr. Paulo Winder. Importante, substancioso, as informações que o senhor traz até nós, por ex-coordenador do gabinete, o último coordenador do gabinete de gestão integrada. Na sequência, nós temos, então, o senhor Luiz Alberto Gomes, da Infraero, e logo depois da palavra dele, já o doutor Lauro Delgado, da Ordem dos Advogados do Brasil.
Primeiramente, nossa boa noite a todos e a todas aqui nesta noite. Minha especial atenção ao presidente da Câmara, eu saúdo as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas que se encontram neste recinto. Como participante ativo do desenvolvimento da aviação aérea do Goiânia, vi seus primeiros passos, lutamos muito, muitos trabalhos foram executados, muitas lutas foram feitas para que ela crescesse. E aqui eu registro que a Infraero de Uruguaiana é solidária a esta ação que estamos fazendo aqui. Porque é de suma importância qualquer desenvolvimento para crescimento desta região. Uruguaiana tem uma característica que eu sempre estou levando a todo lugar que eu vou. É um ponto estratégico e tem uma característica muito pessoal. Uruguaiana você não passa. Uruguaiana você vai. E aqui é o pé do Brasil. E se nós estruturarmos o pé do Brasil, todo o Brasil andará bem. Porque quando nós não firmarmos os nossos pés, nós não conseguimos caminhar. E nessa noite, eu vi aqui muita manifestação, a quais muitas vezes eu ouvi. A ponto de me disserem que não, vai sair daqui porque tem um alto custo para manter aqui. Quando eu olhei aí, a benfeitoria que tinha lá, o pessoal que tinha lá, tinha 8 pessoas altamente capacitadas, aptos, qualificados, compromissados a fazer desenvolver e fizeram desenvolver. Porém, cheguei uma tarde naquele lugar e levei com surpresa que estavam fazendo o levantamento do bens que estava ali dentro. Aí eu questionei, poxa, muitos bens que estão sendo aqui registrados, foi o Uruguaiana que deu. Foi dinheiro do pessoal de Uruguaiana que acreditaram na segurança, que acreditaram no desenvolvimento de Uruguaiana. E que eu perguntei, quem vai fazer? Não, vai ser distribuído para outros locais. E eu perguntei, ao mesmo tempo, para o oficial que estava junto, mas e a brigada, quem pode fazer? E ela me disse, a brigada pode ter boa vontade, mas não tem poder decisório. O poder decisório de permanecer aqui ou não, chama-se governador do estado. E para surpresa nossa, foi retirado de Uruguaiana. Quando eu soube disso aí, liguei para as autoridades aqui, os presentes, né? O que podemos fazer? Mas já era tarde. Foram realizados muitos trabalhos ali, muitos. Eu participei visualmente e digo, foi uma perda muito grande. Quando falamos em segurança, amados, geralmente nós olhamos o custo, valores monetários, mas isso não é nada perto do resultado que traz a segurança e a prevenção. Por isso que nós estamos aqui nesta noite numa ação pública e nós temos que nos abraçar, nós temos que nos unir, nós temos que pensar em grupo, pensar como povo uruguaianense que honra essa cidade. O ilustre vereador Eric disse que a cidade lá tinha, né? Realmente, lá tinha isso, lá tinha aquilo outro. Gente, nós somos um povo culto, sábios, inteligentes, mas só seremos tudo isso quando nós juntarmos as nossas forças, quando nós juntarmos os nossos ideais, focados num só crescimento que é a nossa cidade de Uruguaiana. Uruguaiana, brevemente, tem um desenvolvimento muito grande. Eu tenho profetizado, muitos aqui presentes, né, tenho ouvido isso nos meus lábios, que daqui a 10 anos, Uruguaiana será uma grande metrópole. Por quê? Aqui dará um desenvolvimento muito grande. E nós, o que estamos fazendo? Absolutamente nada. Então, nós temos que nos reunir, assim, defender esses pequenos interesses de hoje. Temos aqui nos unir com as pessoas que têm interesse de Uruguaiana, que abraçam Uruguaiana, que amam Uruguaiana. Isso é um sinal de crescimento. Quando os interesses não são somente para o umbigo, mas são para a comunidade. Temos que nos prestar, nos unir nesse momento. Né? Aqui o vereador Eric deixou um relato. Quais são os motivos que mudaram? Eu não digo motivos, mas acho que os interesses mudaram. Então, nesta audiência, estamos aqui para ser a primeira de muitas que irão acontecer para que essa base aérea volte. Isso é nosso de direito. Nós temos documentos palpáveis, hábeis, que nos defendem em qualquer situação, mais do que muitas palavras que nós dissemos aqui na tribuna. Nós precisamos é o quê? É simplesmente não ficar calado. Uruguaiana é uma grande cidade. Eu amo Uruguaiana. Me orgulho de ser uruguaianense. Quando eu cheguei em Brasília, apresentando o projeto que fizemos para o aeroporto, as pessoas não acreditaram que era Uruguaiana. E perguntaram mais, como é que ninguém viu isso? É porque nós não falamos de Uruguaiana. Nós temos que falar mais de Uruguaiana. Nós temos que abrir a boca e dizer, eu sou uruguaianense, tchê, de honra e brilho. Então, vamos nessa noite aqui nos unir as forças, né? Não vamos mais olhar, aleluia, né? Olhar os pontos aqui. Aqui no Goiânia, para quem não sabe, foi formado aproximadamente 10 pilotos. Alguém comentou? Não. Havia interesse em trazer uma escola de pilotos para cá. O que, que faltou? Movimento. Vamos nos unir, gente. Vamos pensar grande. Vamos deixar de ser mesquinho. Vamos mostrar que nós somos inteligentes, somos sábios, somos compromissados com a nossa cidade. Precisamos disso. Homens corajosos, valentes, dispostos a arrancar a manga e defender esse Uruguaiana. E nós temos que fazer isso. Não hoje. Devia ter feito ontem. Mas nunca é tarde para quem quer começar de novo. Eu agradeço essa oportunidade dessa noite.
Muito obrigado, Luiz. Próxima inscrição, doutor Lauro Delgado. Na sequência, depois nós teremos o vereador Canjica, lá da Barra do Quaraí, e o Paulo Ricardo também, e depois o professor Marcos Queiroz.
Senhor presidente, autoridades, senhores vereadores, senhoras, senhores. Inicialmente, me permita a presidência. Quero saudar aqui meu neto, Carlos Alberto. Né? Vocês devem imaginar quão orgulhoso estou pela presença dele, né, neste poder legislativo, que é um espaço extraordinário para a defesa do interesse público. Ele tem espírito público, sempre conviveu comigo, então eu sei que ele, né, contra minha vontade, porque apesar de participar com o Dr. Maia de um projeto que se chama Tome Partido, eu não gostaria, embora me orgulhe, não gostaria, né, que ele tivesse concorrido, porque a coisa está tão difícil, né, no âmbito do municipal, no âmbito estadual, esse governo está desmontando o Estado. Fundação de estatística, órgão tecnológico, certo? E agora só faltava essa. Vão nos tirar, né? Estão tentando, pelo menos, nos tirar a nossa base aérea. Eu tenho uma certa intimidade com esse projeto, porque na ocasião que ele foi implantado, eu estava na presidência da OAB e tínhamos uma parceria com o Aeroclube. E naquela oportunidade, doutor Fernando, estávamos lutando para reativar, né, a nossa escola, que prestou grandes serviços para a Uruguaiana, por mais, na época, mais de 70 anos, e nós tínhamos na oportunidade, no Ministério da Defesa, um amigo nosso, conterrâneo, este poder aqui, deu o título de cidadão uruguaianense para o Dr. Nelson Jobim. Então, nós tínhamos acionado o nosso amigo Jobim e tínhamos, inclusive, conseguido uma aeronave de treinamento para reativar. Naquela oportunidade, o nosso projeto, né, foi interrompido pela forma errada como começou esse núcleo aéreo em Uruguaiana. O capitão, na época, Galdino, falava que parecia um ministro da aeronáutica, né, e não tiveram um comportamento à altura das tradições, né, que todos os gaúchos se orgulham da brigada militar. Nos tomaram a mano militar, né, a nossa sede social, foram recebidos, o capitão Galdino, né, foi recebido, né, com a fidalguia que os uruguaianos nem se costumam receber, colocamos à disposição um hangar, não mais que de repente, né, o capitão Galdino tomou a mano militar, a sede social, uma coisa realmente impensável, destruir o nosso jardim de forma inexplicável. Agora, evidente que a importância, né, e simplesmente foi desativado o aeroclube, mas nós tínhamos como compensação, né, este serviço aéreo. Eu, sinceramente, presidente, eu não tinha noção muito da importância para a Uruguaiana. Por quê? Porque realmente a brigada nunca andou bem com a nossa base aérea. O nosso helicóptero, vocês sabem, esteve muito pouco tempo em Uruguaiana, vivia em Caxias. Nós tínhamos 12 ou 15, né, membros da brigada aqui ociosos. Mas hoje, eu ouvindo o comandante da brigada, delegado da Polícia Federal, comandante, né, eu vejo, e ouvindo também os senhores todos, eu vejo da importância para a segurança, não só de Uruguaiana, como da região. Né? Aprendi com os senhores e acho, né, que nós devemos realmente nos unir, não só para reverter esse quadro, como para fazer o controle social da ação dessa base aérea, que ela fique ou retorne, né, mas que seja realmente ativa. Mas isso, através do controle social, isso é possível, e das autoridades municipais. Eu quero, presidente Clemente, me congratular com a sua iniciativa, realmente importante para a Uruguaiana, não só para a Uruguaiana, como para a região toda aqui. Isso é um projeto, como já foi dito, federal, com verba federal. Isso aqui, este projeto, faz parte de uma estratégia de segurança pública de forma federal, de forma que ela não pode simplesmente, né, sair daqui, ser desativada, sem a participação, sem comunicação, como se nós fôssemos um bando de loucos aqui. Então, realmente, nós temos, doutor Fernando, que reagir, e de que forma? Unindo o poder legislativo, o executivo, a sociedade. Daí a importância desta iniciativa do vereador Clemente. Eu quero deixar à disposição, né, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, né, a OAB, para nos juntarmos todos para reverter. Se for necessário, vamos recorrer ao Ministério Público. Antes, porém, vamos tentar dialogar, vamos conversar com o governo, vamos pedir explicações para o governo, vamos fazer as nossas ponderações, que nós não podemos admitir, primeiro, que saia, segundo, a saia da forma como estão tirando daqui a nossa base aérea. Então, primeiro vamos dialogar e depois vamos ao MP, conforme falou o colega, se necessário, vamos, através da advocacia, promover uma ação popular. O que nós não podemos é passivamente, presidente Clemente, aceitar essa situação. Mais uma vez, meus cumprimentos. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Lauro Delgado. Nós temos três aqui inscrições, que é o vereador Carlos Canjiquinha, lá da Barra do Quaraí. Pode vir. Depois, já na sequência, nós teremos o Paulo Ricardo, nosso escritor, e depois, por encerrando, o professor Marcos Queiroz, diretor da Unipampa.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente ao presidente desta casa, o senhor vereador Fernando Tarragô, doutor Fernando Tarragô. Também cumprimentar e já parabenizar ao meu amigo, o proponente desta importante audiência pública, o vereador José Clemente. Cumprimentando ele, cumprimento os demais vereadores aqui presentes nesta audiência. Cumprimentar o vereador Irani, vereador e secretário aqui representando o Executivo de Uruguaiana. Cumprimentar também o senhor Isair Rodrigues, da Defesa Civil do meu município, da Barra do Quaraí, representando o Executivo Municipal do meu município, nesta audiência. E cumprimentar os meus colegas vereadores da minha cidade que se fazem presente. Gostaria de inicialmente, Clemente, dizer que a Câmara Municipal da Barra do Quaraí se soma à luta desta casa e das demais entidades, demais órgãos de segurança pública que aqui estão presentes, para o retorno da base aérea policial à Uruguaiana, que é de suma importância para a nossa região na questão do combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, a questão do abigeato, que tanto tem prejudicado os produtores da nossa região. Em dezembro, estivemos presente em uma reunião na CDL, aqui de Uruguaiana, uma reunião convocada pelo deputado federal Federico Antunes, com a presença do secretário estadual Schirman, onde diversos órgãos de segurança estavam presentes, onde o deputado e tanto o secretário se colocaram à disposição e preocupados a fim de ajudar não só a Uruguaiana, como toda a região, e olha o presente que o governador, o secretário, nos dá no final do ano, levando as aeronaves embora aqui de Uruguaiana e da nossa região. É lamentável, é muito triste, o que o governo do estado tem feito, em especial com a segurança pública, o caos que tem instalado no nosso estado, onde as empresas têm que contratar segurança privada para poder se defender da criminalidade que avança no nosso estado. E, infelizmente, o deputado que organizou a reunião não está presente aqui. Não ouvi nenhuma das autoridades que falou mencionar o apoio ou engajamento dele nessa questão, infelizmente. Queria parabenizar aqui ao Conselho de Segurança Pública e também ao GGI, que tem já documentos, isso é importante, tem os documentos, tem embasamentos para até via judicial buscar o retorno das aeronaves ao município. Ainda hoje debatimos a questão da segurança pública na nossa Câmara Municipal lá, onde nosso município vem sofrendo com a falta de efetivo, com a falta de policiais, vem sofrendo com o abigeato, aumento do abigeato, e também a questão de haver já furtos e também assalto no nosso município, coisa que era impensável, coisa que não acontecia, vem se tornando corriqueiro no nosso município, e há uma dificuldade até do registro das ocorrências, porque não há policiamento, tem noites que não tem brigadiano no nosso posto da brigada, no nosso município. Isso é o descaso deste governo com a segurança pública, com o povo gaúcho, que não consegue nem manter o que se tinha. Se há, entendemos a dificuldade financeira que passa o país, o Estado, em especial, mas que haja, nem que seja, a manutenção do que existe, do que existia na questão da segurança pública em nosso Estado. Sou parceiro, Clemente, a Câmara Municipal é parceira, e estamos com um ofício para ser entregue, gostaríamos de entregar para alguém da segurança do Estado, reforçando já a demanda que nós pedimos, as questões que nós tínhamos já pedido em dezembro ao secretário, que era a questão de auxílio, um estudo, da questão da instalação de câmeras no nosso município para vídeo monitoramento, que a gente gostaria de avançar nessa questão, e infelizmente não recebemos nenhum retorno da Secretaria de Segurança do Estado. A questão da aeronave é muito importante lá para o nosso município. O pessoal tem utilizado, os criminosos têm utilizado muito os rios Uruguai e o rio Quaraí para a questão do abigeato. Fazem o abigeato e saem nos barcos, na lancha, utilizando as águas sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma força policial. Então está totalmente desguarnecida a nossa região, que é tríplice fronteira. E, com certeza, a aeronave é muito importante e seria uma ferramenta importantíssima para a questão de combater esse crime e também reprimir, que um simples voo da aeronave já reprime muito a questão do abigeato em nosso município. Eu acho que seria essa a minha contribuição e desejar já parabenizar a todos aqui presentes, em especial ao meu amigo vereador Clemente, preponente desta audiência. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Carlinhos Canjiquinha. Quero dizer, presidente Richard, que o documento, se Vossa Excelência entender, se junte aos documentos da audiência, porque depois nós vamos dar os encaminhamentos dela aqui, que se junte no expediente aqui o documento, se assim Vossa Excelência entender, e a gente encaminha, fazer junto esse encaminhamento, até porque, pode vir vindo, Paulo, faz favor. Os convites foram exarados pelo sistema informatizado da Câmara de Vereadores, esses externos, né, segundo o expediente da casa, inclusive se recebeu confirmação de onde foram encaminhados no sistema informatizado da Câmara, para aqueles que foram encaminhados, foram recebidos aqui as confirmações. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública do Estado foi encaminhado o convite em tempo muito mais que hábil, nem que fosse para alguém que pudesse estar por ali e vir aqui. Alguém que se interessasse no assunto viesse aqui. Não tivemos ninguém de representação do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, aqui nesta audiência. Quero lembrar, Paulo, antes de tu fazer tua manifestação, de que nos preocupa ainda, dentre esses aspectos serem analisados, delegado Epifânio, o senhor que é presidente do Conselho Municipal de Segurança, e secretário Irani como secretário de Segurança, e acredito também responsável pelo gabinete, logo em breve, de que este esquadrão de aviação recebeu da Receita Federal veículos como um motorhome, caminhoneta Frontier, que estão hoje na cidade de Caxias, à disposição daquela cidade, como foi para lá o helicóptero, bens estes doados pela Receita Federal para a Uruguaiana, para aquela estrutura nossa. E outros veículos que foram doados pela Receita Federal que estavam lá no pátio. E nós não soubemos oficialmente o que foi feito e o que foi dado de destino naqueles veículos. Extraoficial, nos informaram de que parece que foi vendido para uma sucata. E aí nós precisávamos de também buscar saber desse patrimônio que foi doado. Alheio a isso, secretário Iranim, houve investimento de recursos privados, de segmentos privados da sociedade, que nós temos aí como comprovar, dinheiro que foi dado para recuperar exatamente a sede, bem como também ar-condicionados, splits da Receita Federal, doado para a Uruguaiana, e que lá estavam, e lá não tem mais nada. Naquele dia, Paulo, vou concluir aqui, o dia da audiência ali, o tenente-coronel Galdino me dizia que não tinha nada de anormal, que nós estávamos fazendo alarde. Quando eu perguntei dos servidores que não tinha nada de irregular. Então eu mostrei a ele na hora, que o senhor estava lá, viu, os boletins de movimentação da Brigada Militar de 2 dias antes que haviam movimentado os servidores nossos da Brigada Militar lá. Isto me causa um pouco de estranheza, porque para quem pregava que nada era verdade, como é que o boletim da Brigada Militar, para o comandante da aviação, não sabia que seus servidores estavam sendo movimentados e o Rivelino estava lá e viu isso. Então, estas questões nebulosas, ao meu entendimento, devem ser esclarecidos e de forma muito clara. Temos então o Paulo Ricardo, antes do nosso diretor da Unipampa. Paulo Ricardo, a palavra é sua.
Como o vereador proponente mencionou, meu nome é Paulo Ricardo Moreira, eu sou escritor de Uruguaiana, com muito orgulho, e gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar ao presidente da mesa, o senhor Dr. Fernando Tarragó, as demais autoridades presentes, ao seleto público presente, em especial o nosso amigo ex-vereador e querido secretário Irani. E também aos senhores vereadores que se deslocarem no local distante para estar presente aqui, sabendo que vocês estavam na necessidade, da importância de representar os seus eleitores. A pergunta que eu faço, depois de tudo que eu vi, nem precisava eu me falar algo, mas eu não sou um produtor rural, então não tenho necessidade de estar nessa reunião. Hoje não tem Coquetel na Câmara de Vereadores. Também não teria necessidade de estar aqui na Câmara de Vereadores. Ah, mas eu lembrei que tenho conterrâneos que moram no interior do município, moram em Plano Alto, e que se tivesse uma necessidade de saúde, tivesse um transporte aeroviário, eles contariam para poder sanar sua dificuldade de saúde, para se transportar com emergência para Uruguaiana ou para a capital. Mas nós não temos isso. Nós temos um seleto grupo de novos vereadores que estão aqui, efetivamente, mostrando a que vieram. Eles não vieram só para fazer pedido de troca de lâmpadas. Eles vieram aqui para seguir o exemplo de um vereador antigo, Clemente, que mostra para que ele veio, para chegar e mostrar o que a Uruguaiana está precisando. Eu preciso, quando eu tomo a palavra, eu sinto a necessidade de fazer um curso de oratória lá no SENAC. Então, peço desculpa, que eu sou um pouquinho melhor na arte de escrever do que de falar. Mas eu prefiro falar pessoalmente aos senhores do que falar pela internet, pelo Facebook. Lá todo mundo faz críticas, todo mundo sabe tudo, mas não participam, então não sabe. Eu tenho o direito de chegar e saber quem está presente, quem falou com propriedade e se o governador está certo ou está errado. Nós vamos saber isso. Por que que nenhum governador se reelege no Rio Grande do Sul? Eu elegi esse governador Sartori, mas não o reelegeria novamente, porque ele não está fazendo o que deveria pela nossa cidade. Nós somos diferentes, nós pagamos menos impostos do que Caxias do Sul? Não. Então, nós precisamos ter e temos representantes políticos com tenacidade para exigir os nossos direitos. Concluindo, sinto orgulho dos vereadores que estão aqui presentes. Ao amigo senhor Delgado, o senhor fechando a sua página como líder na área na liderança política, colocou aqui um neto que vai saber honrar o seu sobrenome. Então, isso aí é um presente de Deus. Nós temos certeza que o senhor terá muito orgulho do seu neto. E Uruguaiana também, com esse sobrenome que o senhor carrega, que a gente sabe o quanto o senhor fez na OAB. Então, concluo dizendo que eu sinto orgulho dos senhores por eles estarem aqui efetivamente fazendo essa cobrança que é nossa de direito. E eu tenho certeza que nós conquistaremos isso pelo número qualitativo de vereadores que estão aqui presentes e demais autoridades. Obrigado.
Obrigado, senhor Paulo Ricardo. Convido então o professor Marcos Queirol, diretor da Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana. E, na sequência, nós temos para encerramento das inscrições o capitão Gruner, do Dr. Vicente Major da Maia, que está pedindo.
Boa noite, senhores. Gostaria de cumprimentar, então, em primeira mão, o presidente desta casa, em especial ao vereador Clemente, que nos abrilhanta com esse momento, com essa discussão extremamente importante, ao secretário Irani, ao convite de vossas senhorias à universidade. Gostaria de dizer que no momento em que procuramos atender uma das principais, digamos, discussões da universidade, principais missões, que é estar desenvolto à comunidade em geral, que há muito tempo a Uruguaiana reclama por isso, e para isso viemos nesse momento. No momento que fizemos parceria com o município, no qual agradeço ao prefeito eleito, no momento que fizemos parcerias ao município da Barra Quaraí com os vereadores, que nos receberam muito bem à universidade, no momento que fizemos parceria recentemente ao município de Alegrete, para desenvolver ações que culminam no desenvolvimento da região, que envolve a universidade, no momento em que o cenário começa a ser bastante promissor na área educacional, vir a uma discussão tamanha como essa do desmantelamento da segurança pública, nos causa uma estranheza de tamanha proporção. Gostaria de mencionar o trabalho que alguns dos senhores fazem, e eu também sou conselheiro de meio ambiente, de muitos anos e agora na presidência, infelizmente não poderei estar mais à frente, mas quando temos um conselheiro que atualmente é o delegado, enquanto conselheiro é um trabalho de doação ao município que se faz com o coração. Vendo a fala do nosso amigo escritor, e queria dizer que o senhor fala muito bem, o importante são as palavras que se falam com a alma, isso é importante, dizer que eu também, ouvindo várias pessoas, e em especial ao senhor Paulo Winder, ao bacharel Paulo Winder, ao vereador Eric Lins, que vão para o lado jurídico, que não é minha formação, mas me permito falar algumas coisas. E a qual, senhor Clemente, me permita dar uma recomendação a esta casa. Me causa estranheza de um tamanho e proporção que se discute hoje nessa Câmara Municipal dessa audiência pública não esteja lotada. Eu vim um pouco mais cedo porque achei que não teria espaço, não saberia da reserva, obviamente, que foi colocada às autoridades convidadas, mas achei que o público se faria presente. E também gostaria de dizer e acrescentar que não são só os produtores rurais que sofrem com essa desativação, mas toda a sociedade civil da região da Fronteira Oeste. E gostaria de provocá-los para que fizessem um histórico muito bem apresentado pelo senhor Clemente. Esse histórico regional na região, que muito bem nos mostra o aumento da criminalidade nos municípios, não só de Uruguaiana, mas provoca os senhores de Quaraí também, e das demais regiões que são abrangidas por esse serviço tão importante para o município. E eu gostaria ainda de fazer uma recomendação a esta casa. Se me permite, até pular um pouquinho à frente e tomar a liberdade de fazer uma proposta de deliberação para essa igreja, casa, que seria, me causa estranheza também, quando ouço o senhor falar, senhor Paulo Winder, de não estar aqui representado pelo Procurador Federal e pelos senhores, obviamente, não procurador, agora promotores públicos aqui presentes. Porque a minha provocação justamente vai para o campo jurídico. E me permita, o pessoal da OAB, muito bem representado aqui pelo senhor, acompanho o seu trabalho de longa data, a recomendação deve ser jurídica e de corresponsabilidade. Saibam, senhores, que se a criminalidade uruguaianense da região aumentar, de responsabilidade dos senhores que retiraram importante trabalho da Brigada Militar e de todas aquelas pessoas que fazem isso em prol do município dessa região. Isso é crime de corresponsabilidade. Me permitam, então, que faça essa recomendação, que, em primeiro, que saia desta casa hoje uma recomendação pública, essas autoridades do direito público, representado na sua esfera federal e estadual, para que endossem esse documento, cobrando responsabilidade das pessoas que retiraram. E faço agora a voz ao vereador Eric Lins, que faz duas perguntas importantes. Todos nós sabemos a motivação pelo qual vieram essa situação para a Uruguaiana. Por que que nós temos, obviamente, uma brigada, uma aeroviária especializada, que foi desmantelada, não só na sua aviação, mas em todo o seu modelo aqui representado? Mas também a resposta, o porquê foi retirado e para onde, qual a motivação que retira de uma área de fronteira com tamanha responsabilidade. Era isso, senhores, obrigado pela oportunidade, em nome da universidade. Eu gostaria de agradecer o meu muito obrigado. Não sou cidadão de uruguaianense, mas eu escolhi a Uruguaiana para morar e aqui quero trabalhar até meu último dia de vida em prol do município de Uruguaiana. Obrigado.
Muito obrigado, professor Marcos Queirol, diretor da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. Na sequência, então, nós teremos aqui a manifestação do capitão Gruner, da Brigada Militar, e, encerrando, depois, o doutor Vicente Major da Maia, advogado.
Boa noite a todos, cumprimentando o presidente da Câmara, cumprimento as demais autoridades, permissão do comandante. O que eu tenho a falar em relação a, não é 5 dias, Clemente, que veio o helicóptero aqui para no início do ano, e sim 4 dias, e durante esses 4 dias aí, a gente, fiquei com o planejamento da operação, então aplicamos esses 4 dias que veio a aeronave para cá. Uma aeronave diferente dessa aqui, né? Uma aeronave bem mais moderna. Ela é uma aeronave bem mais moderna, que tem um imageador, onde a gente pode trabalhar com ela durante a noite, né? Enquanto que essa aqui, ela já nem tá, não está nem sendo aplicada mais pela Brigada Militar, né? Então, a gente desencadeou uma operação que a gente conseguiu atingir tanto a demanda da Polícia Federal, que foi ali na área da ponte, ali na área da aduana. A gente pôde atingir também a rodovia, a BR, foi feito patrulhamento naquela BR, no entorno da cidade, na BR, com fluxo de veículos. Então, a gente já atingiu a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e, além disso, a gente fez uma operação que teve, sim, um destaque na mídia, onde foi utilizado o barco, a aeronave e ainda viaturas por terra, onde atingiu também a Barra do Quaraí, onde a gente fez todo o patrulhamento por água, o patrulhamento aéreo e por terra, onde a gente fez aquele patrulhamento noturno, por causa da ferramenta do imageador que tinha essa aeronave que veio. Então, essa ferramenta, quando ela veio aqui, a gente foi ofertada e para a Brigada Militar aqui do Uruguaiana, a gente, durante os 4 dias, a gente tentou usar e provar o máximo possível que ela é uma ferramenta muito importante. Então, a gente ainda, além disso, né, como o delegado falou, foi extraído imagens daquele helicóptero, que ele tem um equipamento muito moderno, foi extraído imagens para uma futura investigação, né? Então, a gente, além de uma ocorrência na ponte ali, né, delegado, que eu acho que o senhor ficou sabendo também, que é uma ocorrência envolvendo até os bombeiros ali, de uma situação que poderia uma pessoa cair ali da ponte internacional, e aquela ferramenta ali, o helicóptero, estava à disposição naquele momento para tentar fazer um resgate. Seria feito um resgate com a aeronave. Então, o que eu posso falar? Que durante esses 4 dias a gente utilizou, a gente fez o planejamento, eu fiz o planejamento dessa operação, e durante esses 4 dias a gente pôde provar da necessidade, da grande utilidade que é a ferramenta do processo aéreo ali, né? A viatura que a gente pôde, a operação que a gente pôde desencadear utilizando da aeronave, né? E queria destacar também, queria falar essa parte aí, que dessa parte da aeronave, mas também a gente tem que, às vezes, lutar por o que a gente já tem, né? Muitos aqui falaram, né? A gente já teve e perdeu, né? Então, essa semana eu fiquei sabendo em que a Brigada Militar, questão econômica, questão de reestruturação, ela vai manter só um canil central, né, o canil de Porto Alegre, do Boi, e mais 10 canis no estado. Só 10 municípios vão ter um canil da Brigada Militar. E Uruguaiana vai manter o canil, que é uma ferramenta muito importante, o cão de faro, ali a gente faz o apoio para a Polícia Federal, para a Receita Federal, toda semana a Receita Federal está solicitando o cão de faro ali para a gente utilizar, que aqui é fronteira, né? Então, a gente teve que motivar, partiu da gente motivar a permanência do canil aqui em Uruguaiana. Então, só 10 municípios do estado vão ter a ferramenta, o suporte do cão, e Uruguaiana a gente vai conseguir manter esse tipo de atividade. Então é uma luta que a gente tem, e a gente às vezes tem que motivar, tem que justificar aquele tipo de suporte, né? Então eu só queria destacar isso aí, que a gente tenta, muitas vezes a gente luta, parte aqui do comando, de todos os membros da unidade, para manter, né? Mas às vezes não depende só de nós, né? E a questão ali do abigeato, né? Eu tenho alguns dados aqui que a gente trabalha com as ocorrências que são registradas, tanto na Polícia Civil como na Brigada Militar, né? E daí eu vi muitos dados, assim, que a gente não teve tanta, não foi tão esclarecido, né? Eu queria trazer dados da questão do abigeato aqui na área do primeiro BPAF, que o total do ano passado de animais que foram furtados ou roubados, né? O número é 671, que aproximou com a vereadora aqui. Então, são 105 ocorrências de abigeato durante um ano, houveram 670 animais, 671 animais furtados aqui, em geral. Ovelha, ovinos, bovinos, né? Então, é preocupante, o número preocupante é, se não fosse talvez ações, talvez seria um maior ainda, né? O número seria até maior do que... Sim, na Barra, e tanto que foi durante a aeronave, quando a aeronave esteve aqui, a gente destacou um dia, dos 4 dias... que a gente teve que utilizar muito bem, porque eram só 4 dias, um dia foi especialmente para a Barra, que foi empregado tanto o barco, como viaturas terrestres, e ainda a aeronave naquela região da Barra, que é muito atingida, que é um dos locais que mais ocorre abigeato, né? Tanto que a área de fronteira ali, a Alegrete também, é um município que tem maior número de abigeatos do estado. Então, eu queria esclarecer o que foi utilizado dos 4 dias da aeronave, né? Dados de abigeato, e que a brigada aqui a gente se preocupa, tanto que até o comando a gente informou, né? O comandante representando a nossa preocupação de ter essa ferramenta, que seria hoje um suporte de suma importância para a gente conseguir patrulhar uma área tão extensa, que é a nossa área aqui de Uruguaiana, aqui da fronteira oeste. Bom, obrigado.
Muito obrigado, capitão Gruner. Doutor Vicente Machado da Maia, bem próximo dos dados, viu, capitão? Os dados estão bem próximos.
Boa noite a todos. Vamos cumprimentar o presidente da casa, e cumprimentando ele, cumprimento as demais autoridades presentes. Na verdade, eu venho dar uma sugestão, embora eu creia que seja um complemento ao que já foi dito aqui. Eu vejo nesta casa hoje o presidente estar sobre a fiscalização da lei de responsabilidade fiscal. O vereador Clemente, o propositor desta audiência pública, foi secretário e esteve também ao dever do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O meu colega, Dr. Paulo Inda, foi secretário de três pastas, também esteve durante o período mediante a fiscalização da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito Schneider, a mesma coisa. O secretário Irani, agora. Eu, durante um período, também, na qualidade de secretário municipal, à mercê do cumprimento rigoroso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma verba vinculada, específica, para aquisição de um copo, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, rigorosamente, para ver se foi comprado efetivamente aquele copo. Imaginem, vocês todos, um helicóptero. Alguém está falhando nessa história toda. Nós precisamos, e como forma de sugestão para essa audiência pública, verificar quem tirou e a responsabilidade dele de trazer de volta exatamente aquilo que foi tirado da nossa cidade. Por quê? Foi comprado com dinheiro vinculado, com verba pública federal. Isso daí são coisas que precisam ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal do Estado, enfim. Então, a minha sugestão é que se faça uma comissão a partir dessa audiência pública e que essa comissão leve, e aí discordando do meu mestre, Dr. Lauro Pereira Rai Delgado, acho que diálogo já teve demais até hoje em relação a esse assunto, e se leve imediatamente ao conhecimento do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, que é uma das sugestões do Dr. Paulo Inda. E cobre-se deles, que são os fiscalizadores do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a devolução do que é de Uruguaiana. Esta é a minha contribuição. Falo em nome do Fórum Permanente de Desenvolvimento de Uruguaiana e entidade que fica à inteira disposição para fazer parte dessa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Vicente. Para nós fazermos os encaminhamentos aqui, pessoal, eu quero dizer ao doutor Vicente Major da Maia, eu tenho aqui também para exibir, doutor, dois documentos meus, no meu outro mandato de vereador, 2009-2012, datado de 12 de dezembro de 2011, 12 de dezembro, os dois são de 12 de dezembro de 2011. Nesses documentos aqui, pedi à Casa Legislativa, e assim foi encaminhado, à Secretaria Estadual de Segurança e ao Ministério Público Federal e Estadual, bem como ao Ministério da Justiça, essas informações, que originou, entendo eu, por notícia também encaminhada à Procuradoria Federal, originou esta ação civil pública lá em 2000, também em 2011, onde aqui o Ministério Público se manifesta dizendo tudo que tem de ilegal nisso. Só que depois disso a gente não sabe. Então precisamos sim continuar cobrando o que aconteceu posterior a isso aqui. Aqui diz, e esse documento é extenso, para quem quiser cópia, eu vou deixar junto à área administrativa nossa. Esse documento fala de diversas situações, desde que o Estado não honrou com a contrapartida de R$1 milhão. O documento diz aqui de que o CIOSP de Uruguaiana nunca foi atendido por esse recurso aqui. Pegaram um puxo, doutor Lauro. Foi isso que fizeram. Está aqui no documento. Só não diz puxo, linguagem gauchês. Pegaram um puxo do dinheiro e fizeram ali uma meia boca para nós de Uruguaiana, achando que passando um mel na boca nós ia estar contente. Aquele helicóptero ali é o que estava em Uruguaiana, capitão Gruner, um tempo mais atrás, já tinham trocado a aeronave, porque eles demoliram aquela ali. Eu sei que demoliram, porque as pessoas que contaram são pessoas que trabalhavam com ela. E aí eles vieram para cá trazendo aquela ali porque tinha maior autonomia de voo. Segundo a informação, porque aquela ali tinha um tanque de combustível, aquela ali tinha dois. E foram melhorando. Mas os 4 milhões de reais federais de verba própria, né, recurso vinculado, era para essa finalidade aí. Não era para Caxias, não era para Porto Alegre, era para cá. Então as responsabilidades, para nós encerrar e dar os encaminhamentos, elas já tinham sido noticiadas lá atrás. Fora que não tem aqui a quantidade de veículos leve. E o mais grave ainda, pessoal, é essa questão de ter pedido, em nome do Estado, da nossa Brigada Militar, motorhome, caminhonetas Frontier e veículos leve, que estavam lá e tem foto, tem registro de tudo isso. Teu pai, secretário, doutor Paulo, sabe disso, que a Receita tem documento disso. A Receita também foi convidada para estar aqui. E esse material... Se for agora Caxias do Sul, secretário Irani, o nosso motorhome que foi dado para a Uruguaiana está lá. A caminhoneta Frontier que foi dado para a Uruguaiana está lá, no terceiro esquadrão de aviação, que aqui é o segundo. Ali no nosso esquadrão, aqui tem o nosso pessoal da brigada que recebeu o efetivo que foi do aéreo. Não tem um servidor nosso lotado ali, na antiga base aérea, até porque não tem contrato com a Infraero. E lá tem um cadeado na porta. Portanto, esse documento, encerro aqui, do decreto, que é existente, a formalidade da existência do segundo esquadrão, sim, é formal, existe no papel. Mas, efetivamente, não tem nada. Então, por isso que eu disse, foi de forma tácita. No silêncio, nos tiraram tudo. E se agora nós vamos espernear, vamos dizer assim, mas não existe decreto, ninguém tirou nada, mas isso, esse material não existe mais. Então, os nossos encaminhamentos, segundo já anotados aqui, corroborado pela manifestação do Dr. Vicente Major da Maia, e aí, se houver algo a crescer, alguém me informe, nós pedimos aqui o apanhado de informações, que foi juntar os documentos para encaminhar ao governo do Estado, que é juntar os documentos da Barra do Quaraí, dando prazo, que foi isso que foi proposto pelo Dr. Lauro Delgado, porque tem que dar prazo, e eu também estou propondo que tem que dar prazo para uma manifestação, mas prazo sem extensão, né, em relação à base no seu funcionamento, essa foi a proposição. Propor em conjunto com a Barra do Quaraí uma ação popular ou uma ação, seja através dos poderes também, né, constituído, para o retorno dessa base, sustentado pela documentação existente, que a verba é um recurso vinculado. Em condições, né? Em condições de funcionamento. Cobrar das autoridades a identificação e a responsabilidade de quem retirou a base de Uruguaiana, bem como notificando o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, foi proposição do professor Marcos Queiroz, sobre as responsabilidades. E ali foi colocado ainda que formar uma comissão para cobrar do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, a devolução do que é de Uruguaiana. Essa proposição, vou dizer para os senhores, que nós vamos encaminhar tudo para a Comissão de Serviços Municipais de Segurança Pública, aqui da Casa, que vai seguir tomando providências em relação a essa audiência pública. Eu pergunto aos presentes se é alheio a estes encaminhamentos que foram dados aqui, ainda tem algum encaminhamento. Que a audiência pública, no seu final, são dados os encaminhamentos para que se encerre ela. Quais são as providências que estão sendo tomadas? Providências estão sendo aqui encaminhadas ao expediente e posterior constará na ata, que a ata não é lavrada nesse momento, por isto que fica gravado o áudio na casa. Pois não? É que ela cumpre a finalidade dela do projeto Fronteiras. Alguma manifestação a mais, senhor? Inspetor Bertão.
Eu até, para tirar uma dúvida aqui, essa aeronave ela foi doada através da Senasp. A Senasp já tem conhecimento, já foi noticiado a Senasp que essa aeronave não está mais em Uruguaiana, que foi desmobilizada toda a estrutura que foi, então, bancada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública?
Ainda não, inspetor Bertão, porque exatamente este momento aqui foi proporcionado exatamente para isso. Por quê? Como eu disse, vou frisar de novo. Para nós, se nós formos verificar, no papel existe o 2º Esquadrão da Aviação e ninguém noticiou para nós que o helicóptero não está mais aqui. Ninguém noticiou para nós que o efetivo foi transferido. E ninguém noticiou para nós de que todos os bens não existem mais e que ali aquela estrutura está com um cadeado e não foi renovado o contrato com a Infraero. Quem provocou isso, mais uma vez, talvez que entendam assim que eu sou o indigesto, fui eu. Eu propus essa audiência pública exatamente como nós vínhamos propondo lá no gabinete de gestão integrada, na administração lá do prefeito Schneider, com a gerência no gabinete do Dr. Paulo Inda, que tinha notícias. E ainda vieram a Uruguaiana aqui nos dizer que não tinha, que isso não era verdade. Então, quando a gente viu que terminou a base aérea ali, inspetor, que agora não tem mais nada, nós propusemos esta audiência pública para que a população tomasse ciência de que não existe mais esse serviço em Uruguaiana, embora no papel tenha. Então, agora, a Secretaria Nacional de Segurança Pública vai tomar conhecimento, peço ao expediente que também registre isso, encaminhamento ao Ministério da Justiça, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vai ser noticiada deste acontecimento e se pedindo as responsabilidades também de quem de direito. E os outros encaminhamentos são aqueles que tem ali. É isso, inspetor?
Não, a minha dúvida era justamente esta, porque a Secretaria Senasp, ela também tem que dar o seu parecer sobre o fato. Por mais que a gente tenha uma situação não documentada, mas nós temos uma situação fática na cidade. A aeronave não está mais aqui, os pilotos não estão mais aqui, a estrutura já não existe, existe só um cadeado, como o senhor falou. Então, e a Senasp, e aqui eu não estou querendo pregar nenhuma vinculação ao governo do Estado ou a qualquer que seja a instituição, mas ela é uma apoiadora nata de todas as ações de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul e dos demais estados da Federação. Então, a minha dúvida era essa. A Secretaria teve esse conhecimento? Qual é o parecer? Ela deu um parecer favorável ou ela está alheia a essa situação? Porque não... Isso aí foi em 2004. Né? E de lá para cá, a Senasp já fez outras parcerias com o Estado do Rio Grande do Sul, assim como outras estados. Então, nós temos que noticiar, se já não está noticiado, essa quebra de contrato, essa quebra de confiança e essa situação que nos hoje está nos atingindo. Talvez amanhã seja outra cidade, outra região. Mas aqui, quando a dor é nossa, ela é mais forte, né? Só isso. Obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, inspetor Bertão. Secretário Irani.
Vereador Clemente, eu queria fazer também a nível de sugestão e de interpretação do que nós ouvimos hoje aqui à noite. Recentemente, o ministro da Justiça lançou o Plano Nacional de Defesa das Fronteiras, mais ou menos assim, não sei se é esse o nome. Quer dizer, Uruguaiana inserida nesse contexto, mais do que nunca, até pela grande repercussão que teve, que é o trabalho da Receita Federal, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal na fronteira, nesses últimos acontecimentos. Nós não estamos aqui pedindo para que volte o helicóptero, aquele mosquitinho ali, né, chamado de mosquito, que ele venha um outro, mas acho que o que tem que ficar bem claro é assim, ó, é a importância da necessidade de uma aeronave uruguaiana como multiplicador do poder de combate da polícia. Porque nós temos problemas de efetivo, nós temos problemas de falta de equipamento, nós temos problema de falta de atenção do governo do Estado com relação à segurança pública, e o helicóptero é mais um multiplicador, é um somador de esforços para que possa a polícia atuar em outras oportunidades, tanto no abigeato, como na vigilância da fronteira, até no meio ambiente, com relação à pesca predatória, enfim. Né? Então, acho que o contexto todo tem que ser feito
é em torno da importância de Uruguaiana ter novamente uma base em Uruguaiana. Bom, muito mais justificada por esses problemas, por essa situação geográfica que é a Uruguaiana. E, logicamente que, aproveitando esse pontapé inicial que a Senasp deu, mandando um helicóptero para Uruguaiana. Depois teve um avião em Uruguaiana. Depois teve uma sede que foi toda remodelada pela própria sociedade, que juntou recursos próprios para ajudar a arrumar aquilo ali. Depois da Receita Federal, que encaminhou viatura. Polícia Federal, que encaminhou viatura. De repente, isso aí dá-se um assopro e some tudo. E fica lá uma casa com um cadeado apenas na porta. Isso está completamente errado. E colocar também, a partir de logo em seguida, o próximo gabinete da gestão integrada, colocar como parceiro para discutir, juntamente com o Conselho Municipal de Segurança, a discutir esse assunto e fazer os encaminhamentos para que a gente não fique apenas na audiência pública e os desdobramentos que ela vai ter, mas que possa contar também com o GGI municipal, né, para a gente poder dar continuidade a esse assunto e cobrar das autoridades. Essa é a minha sugestão.
Muito obrigado, vereador Irani. Mas os encaminhamentos permanecem, obviamente, com essa sugestão do vereador Irani, mas não deixando de que o ponto, né, da audiência pública é a estrutura dos 4 milhões de reais que foi destinado para o Uruguaiano, para o Estado do Rio Grande do Sul estruturar essa base aérea aqui. Então, obviamente, se coloca o adendo, mas com o foco neste... Não, ele veio para toda a estrutura que a gente mostrou ali nos dados. O avião foi uma doação da Polícia Federal naquela apreensão que houve. E o helicóptero, sim, que era do valor. Mais viaturas, coletes, que nem a gente viu ali. Mas eu deixo aqui na mesa a palavra à disposição para alguma consideração final, doutor Epifânio, Coronel Floresta.
Oportunizando também, eu trabalhei 4 anos no norte do país, são frequentes apreensões de aeronaves por lá. E o repasse para cá, com o esquadrão constituído, seria potencializado. Nós temos esse contato na Polícia Federal e temos assim essas informações. Então, a retomada dele vai abrir um leque de opções para ampliarmos os recursos. Aí o capitão mesmo colocou a questão de uma aeronave mais moderna, aqui corroborada pelo secretário. Mas, pelo país, nós podemos mapear essas apreensões e canalizar para cá. Só que, como digo, né, tem que efetivamente existir. Agora, nós temos uma existência apenas no papel. Mas a existência física, real, vai fazer aquilo que a Polícia Rodoviária fez, vai fazer o que nós fizemos, a necessidade de manter e melhorar. Então, esse passo ele tem que ser concretizado. Tem que voltar para que aí nós possamos conquistar e manter. E aí nós mesmo, na Polícia Federal, mesmo a Polícia Rodoviária, a gente vai mapear o país, olha, deu uma apreensão numa aeronave lá no Amapá. Essa informação para nós é em tempo real. E aí nós termos aqui um esquadrão bem montado para destinar uma aeronave mais moderna e vem para cá. Então tem tudo uma possibilidade de crescimento, de melhorias que nós necessitamos. E é um ponto estratégico para o país, Uruguaiana. Isso eu digo falando como delegado da Polícia Federal. Não se pode afastar daqui as necessárias melhorias. Aí digo aquilo que falei no início, né? Vossa Excelência fala com propriedade técnica e nós corroboramos. Aqui é necessário. Eu não imaginei o que era Uruguaiana quando foi proposta a minha remoção para cá. E hoje estou bem certo da importância dessa cidade para o país. E ela merece a reconstituição desse grupo e, a partir daí, nós trazermos equipamentos mais modernos.
Obrigado, delegado Epifânio. Tenente Coronel Floresta.
Aproveitando esse tema que foi debatido hoje...
E vejam a importância e a dificuldade que será em tentar reverter esse quadro. Eu digo isso pensando no policiamento ostensivo em si, ao qual eu estarei agora, a partir de sexta-feira, assumindo definitivamente e partindo para ações de polícia e tentando resolver alguns problemas que já estão ocorrendo aí em alguns dos três municípios do qual, que fazem parte do 1º Batalhão da Guarda Fronteira. Dizendo isso, eu quero conclamar a todos, principalmente a esse público que está presente aqui, e as instituições a que os senhores e senhoras representam, para que desde o início nós tenhamos a consciência de que no que está adstrito ao policiamento ostensivo, nós não podemos regredir. A missão que eu tenho, que eu vou assumir, no quadro atual de segurança pública no Estado, é uma missão árdua. É uma missão muito árdua. Eu precisei ser corajoso para assumir essa função. Quando cheguei aqui em Uruguaiana, me senti tranquilo, porque eu já conhecia a cidade, e me senti mais tranquilo ainda quando eu comecei a conhecer as pessoas com as quais eu vou começar a trabalhar. Mas só o nosso trabalho, só a vontade dos nossos policiais, e é o fator humano, é o fator que vai fazer diferença para o policiamento ostensivo, da criminalidade a que nós vamos enfrentar, o nosso fator humano é o principal. Não adianta nós trabalharmos com material, com armamento, nós vamos ter que trabalhar com nossos recursos humanos, motivando eles para potencializar as ações de cada um. Então o chamamento que eu faço é esse, nos auxiliem, porque depois que a situação for irremediável, é muito mais difícil voltar à situação atual. Nós temos hoje no policiamento uma situação boa, com todas as dificuldades, mas não podemos deixar que a Brigada Militar de Uruguaiana regrida. Então é esse chamamento que eu faço. Nos ajudem a melhorar esta prestação de serviço. Mas nos ajudem enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos de pé, enquanto o nosso quartel, nossos recursos estão direcionados ao policiamento. Porque depois que se desmantelar, aí, pessoal, fica muito mais difícil. É só essa observação que eu faço, para usarmos essa situação como modelo. Certo? Meu muito obrigado.
Manifestações da mesa ainda? Bem, pessoal, não havendo nenhuma outra manifestação, dados os encaminhamentos que foram dados, e o expediente tomou nota, nós queremos agradecer a presença de todos nós, agradecer o compromisso daquelas pessoas que entendem que sempre têm esse compromisso com a sociedade uruguaianense, com o bem público e o bem comum. Quero agradecer aqui também os excelentes serviços prestados pelos sempre servidores competentes aqui do Poder Legislativo, que dispensaram seu trabalho até este horário. Agradecer a cada um dos senhores e das senhoras, e invocando o nome de Deus, em nome da Presidência da Casa e dos Trabalhos, damos por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.